Na ordem de trabalhos, isto foi sendo sucessivamente acrescentado. Na última questão, eu devo dizer relativamente ao 8E que eu nunca vi um currículo vitae tão... Ainda por cima, foi de propósito para nós. Tão bonito. Não, bonito mesmo, por acaso achas a graça. Eu não, nunca tinha visto uma coisa assim. Mas, e depois se virem lá, não sei se repararam, mas tanto de especial foi para nós, terá sido organizado especialmente para nós. Enfim, bom. Mas então, há um dos pontos que foi acrescentado, assim, eu também não sabia, mas fizeram bem, que é no 8D. Está aqui, prestação de informações sobre a próxima reunião do processo artigo CWP4 Technical Meeting, mas há outra. Portanto, portanto, a linha D vai ser prestação de informações sobre a próxima reunião das autoridades competentes e a do projeto artigo CWP4 Technical Meeting. Portanto, serão as informações sobre duas reuniões e não apenas de uma. Pronto, ordem de trabalho está aprovada? Está aprovada. Vamos à ata. Preocupações de perfeição. Ok. Qual era o problema aqui?
É porque não faz sentido. Isto foi no Porto e ficou a Assembleia da República.
Ah, não, claro que não. É pá, nem reparei. Não reparei. Aquilo é tão. Isto é tão automático, já não. Ok. Cortar? Corta.
Eu vou cortar e depois eu arranjo,
senão. Não é? Continua.
Aqui, põe aqui. Sérgio, coloca a vírgula.
Ah, bem,
e
sim.
E criou preservados.
O que é que tem? Ah, não, está plural, está bem.
Está do.
Pronto, ok. Sim, sim. És para baixo? Fica ali. A possibilidade de que é que estava. Então. Faltava o do. Ah, bem, pronto, ok. Sim, pode ser. E tirar o em. Acho que sim. Então, como é que fica? Portador de infecção viral
ou infecção? Pois não sei se querem começar uma coisa no singular ou no plural.
Onde é que estava no plural?
Diz infecção virais.
Ah! Não, é plural, plural, acho que sim, não é? Está
infecções virais.
É plural, não? Acho que sim. Pois.
Manteve o C, não, Bruno. Nós fazemos isto de acordo com o acordo ortográfico, não como leva.
Infecção.
Sem C.
Infecções, é sem C. É sem C.
Professor, no, não sei, estamos a passar, tem alguma coisa antes?
Eu ia dizer isso, eu parece que é portador de infecção viral.
É?
Infecção viral.
Se tem infecção, pode ser uma.
Em singular e plural.
Infecções
virais.
Tem que ser mais.
Tem que ter mais que uma. Politicamente, pois infecção barra infecções. Não,
não.
Infecção
viral. Ok, infecção. Ok, infecção. Pronto, fica no singular.
E no ponto 3, peço desculpa. No ponto 3, falta o plural. É criopreservados. Tem inglês, criopreservados.
Essa já está.
Ah, já está.
Eu penso que
a Joana. A Joana já tinha.
Aqui
já tinha.
Não é, professor, no centro. Exato, é este.
Okay. É. A Joana já se antecipou a ti, Alberto. Faster. Estou a dizer que a Joana já se antecipou.
Exatamente. Eu retirei a minha pasta. A Joana, eu acho que o meu mandato era eu que estava no pormenor. Agora,
depois. Aqui é criopreservados também, não? Bem, assentar os criopreservados. Isso foi copy-paste.
Sim. E isto tinha ficado amarelo porque foi a resposta que foi enviada ao EV.
Exato. Espera aí, o que é que tu...
Definido, está vendo o feminino.
Ah, tá. Está bem.
É. Já deixei de ler.
Bem, dá. Vamos aqui ao preservado.
Já está também.
Ah, e aqui, portanto, puseste depois como estava no... no aqui houve uma alteração.
Sim, sim. Eu
puseste o texto que foi
sim,
para
sim,
a para
sim, coisa. Sim.
Então... Vem para baixo. Este, pois não é proponente, bem parecia. No texto foi, não está a entidade proponente. Ah não, isto é o nosso texto. Está bem, está bem, está bem. Está bem. No outro
texto. Este é o texto.
Este é o da.
Exatamente, dos alíneos dos projetos. O professor Sérgio aqui disse para acrescentar de parecer de.
Pois é, é. Faltou.
Disto.
E ficou.
Desce. E a doutora Joana diz da proponente.
Não sei se eu consigo entender como se por um lado. Mas é que depois é que aqui não foi proponente. Porque quem é proponente são os outros. O IV é associada. Portanto, vê o texto.
Então, por dessa, achei que ficava na
hora. Sim, sim.
Essa,
sim, sim. Mas não tens aí o texto do ofício?
Não, foi primado. Mas eu comparo e se houver alguma alteração, eu ponho, não se preocupe.
É que, portanto, a IV não é proponente, os proponentes, ou melhor, os investigadores são os outros. A IV é apenas associada. Portanto, não pode ser aí proponente. Eu quando estive a ver melhor o texto, vi isso. Eu estava a ver se encontrava aqui o e-mail que te mandei, mas... Eu mandei por e-mail,
Sim, mas eu tenho lá isso nos enviados. Eu, antes de fechar a ata, eu vejo qual é a diferença neste parágrafo. Não obstante, esta omissão... Essa
omissão
e a seguir
no
dessa
lá do
dessa.
Opa, agora não tenho aqui. Pronto.
Eu faço isso, já escrevi aqui.
Mas vemos isso antes. Como provavelmente vamos ficar aqui.
É que não foi só da equipa de investigação ou dos investigadores e pronto.
Não é da proponente, mas é da entidade associada. Foi uma coisa nesse tempo. Depois antes de assinar, isso vai circular para vocês para verem a coisa completa. Mas tu não consegues aceder aos e-mails, é?
Não, aqui não sei no computador porque não está lá.
Para isso, bom. Ok.
Gostaria, se calhar, por da experiência dos investigadores e dos currículos científicos.
Não, mas é a experiência. Mas é a experiência consolidada da entidade associada, é uma coisa neste sentido. E depois, os currículos científicos dos vários investigadores envolvidos, não se mostra necessário requerer a elaboração de pareceres a qualquer entidade externa, quer no que respeita às questões éticas, quer às de... Tem dois a mais, pois. Coisa. Isto o copy-paste é uma coisa horrível. Finalmente, vírgula, é? Pois é, vírgula aí.
Né?
Não sei. Olha que não sei, tem o I. Como tem o I, não acho que não tem vírgula.
É isso.
Não tem vírgula, tem o I.
Não, não é
exatamente. Pois. Exatamente. Não, finalmente, I acentuando a necessidade. É só para reforçar. Isto aqui, o I aqui tem, tanto é para reforçar aquela, tanto a questão do cumprimento das exigências. Sim, sim. Pois esta não é a última ata. Esta não é a última.
É a última ata, não tem aqui a parte que seguiu do texto.
Sim. não foi o último e-mail que... Não foi o último e-mail. Estamos a perder tempo, mas este não foi, esse não foi o último e-mail.
Agora comparamos com o outro e-mail para ver o que o doutor está a ver.
Okay. Continua então.
Não, o último, de facto, tem outros azuis e outros cortes.
Pois está.
Eu peguei na última que a doutor Sérgio mandou depois de...
Mas, essa, mas, essa, mas essas foi com base no primeiro projeto, aliás, no segundo projeto de data. E já houve outra a seguir. Houve outra a seguir. Mas pronto, continua então. Portanto, acho que não há mais nada para partir daqui. Aqui. Atendimento aos pedidos de autorização. Os centros já estão solicitados. Ah, são pedidos, pois. Carga d'água.
E aqui pelo.
Não, é pelo centro, Ferticentro.
Mas então, se calhar, não acrescentar centro, porque Ferticentro.
Ferticentro é uma palavra que não tem coisa, não tem género. Não, é o Centro Ferticentro. Centro Ferticentro.
Conhecendo?
Não, deixa estar, pelo Ferticentro. Este foi aquela versão que já seguiu, não é?
Uhum.
Aqui. A participação. Ah, é a mesma coisa, sim, de um conselheiro estar presente. Não, o tiver aqui. De,
o que é que estava a dizer? Era
não.
Retirar.
Não, também está aqui. Não é igual a parte de cima. Agora aqui é a mesma coisa. Aqui o não há vírgula porque tem o I. Não tem vírgula. Não. E de U. É a mesma coisa.
Ok, obrigado. Estamos.
Aqui mesmo, seja, veste que posso ser.
Vamos ver, o possa ser é porque, como aliás depois veio a verificar, ele não foi substituído, não é? O seja é mais afirmativo. Portanto, tu dizes, o seja é uma postura um bocado mais afirmativa. O possa ser era já aguardar um pouco que... Mas para mim tudo bem, tanto faz. Como é que era? O que eu estava... É até uma proposta do Sérgio. Em vez do possa ser, ser seja. A mim também é a mesma coisa. O possa ser era só porque, como não estava dependente de nós, era, digamos, um pedido que se estava a formular. Possa ser. Ok, andou.
Fica.
Ah! É outra vez a mesma coisa, sem vírgula.
Por esse, não é vírgula?
Não.
E dos gametos é de gametos.
Tá, então, ok, tudo bem.
Desculpa que eu estava aqui estreitamente. Quando está aqui novo na página 5, o presidente do Conselho, eu sugeri ao presidente do CNPNA. Página 5.
Página 5.
Mas tu sabes uma coisa.
O presidente
Olá. Tendo atenção as minhas horríveis origens e o meu, enfim, mais ou menos nefasto percurso político, eu até acho graça.
Eu acho que é mais explícito o presidente do CNPNA, o órgão. O órgão que aparece.
Pronto, pode ser. Não, é... Isto é porque provavelmente há muitos CNPMAs perto, mas nada.
Não, não, não mais. Está mais aí. Olha, daí vale a pena. O Guimarães foi incluído também, não foi?
Então pronto, ok, o presidente do CNPMA.
Está
claro. Onde fica o presidente do CNPMA?
conselho, a chamada de atenção de que é uma obrigação legal e depois o espaço para dois.
Eu posso pedir para mandarem para, para cá o que nós, pois, nós temos.
Mas então eu acho que a questão portanto, é essa. Não haver dois documentos, um que tem um espaço com isso e outro que não tem, mas sim haver uma terceira folha.
Terceira folha.
Acho que sim.
Peço para mandar para o meu do isso, conselho e pode ser um ponto de partida e pode ser um documento do conselho. Por exemplo, nós temos escrito em baixo que isto é por determinação do conselho, que é para as pessoas.
Pois é. Não, e portanto, e nos termos do artigo não sei quantos é a obrigação legal das pessoas.
É.
Ok. Next.
Cláudio, faça um favor, digitalize aquela folha que nós damos quando, no caso de doação. Para além daquela folha de informação de nascimento, aquela folhinha para os dados.
Aquela mesmo no IFI. Só que isto foi mandado em gerações de várias e-mails. Mas isto não foram. Então isto não foram contributos mandados agora de propósito. Isto eram coisas que já existiam por cá ou foram eles que mandaram?
Como é o normal.
Mandou isto. Bom, portanto, quanto ao inglês já falámos. Quanto ao resto. Quanto ao resto, é aquela coisa legal que nós tirámos da nossa legislação, que é ter que informar de todas as implicações possíveis em todos os âmbitos da vida.
Essa saiu, felizmente.
Saiu o todos. Agora, esta parte aqui faz-me lembrar também a reclamação que depois vocês discutirão a seguir em relação à doente que se queixa lá do meu centro. Porque nunca ninguém lhe disse que ela não podia engravidar, ou nunca ninguém lhe disse que podia acontecer isto ou aquilo, que é semelhante a isto. Portanto, nunca ninguém disse àquela senhora que podia não ter ovócitos, não está escrito. É preciso ter uma pachorra.
Te lembraste, exato. Te lembraste, exato.
Que é para depois dizer, nunca soube, nunca ninguém me disse. Portanto, eu acho que aqui é só dizer
Mas não pode ser.
Que é impossível, claro. Cobrir todas as eventualidades.
Exatamente. É.
Há um... Por acaso aqui, talvez aqui valha a pena dizer que há uma atuação clínica e que os clínicos digam que pode não resultar. Ovócito da
pulsão
dos ovais, para mim é uma
banalidade,
mas está escrito. Tudo é possível acontecer nas diferentes etapas. Um dos argumentos
que. Isto está falando. O que interessa é a data da dádiva. Ele coisa, assume uma coisa que eu acho que isto não é verdade.
Oh, Carlos, carrega no botão.
Não sei se isto foi nos tempos antigos, este texto não vem, nos tempos antigos em que houve um problemazito com a plataforma informática, que não aceitava a inscrição, considerava a data da aplicação com a idade e entrava numa validação errada porque já estava fora do prazo. Isso depois foi modificado e agora a plataforma não põe esse problema. Eu não sei se era isto. Claro, isto não é verdade. O que eu estou a dizer é. Eu só posso interpretar isto como a plataforma informática não aceitava, mas isso já foi resolvido.
Mas vamos ver, mas isto veio recentemente, esta coisa.
Não, veio recentemente, quer dizer, eles repescaram todos os e-mails de quem que não tinham tido resposta.
Está bem, está bem. Pronto, então. Isto não é verdade, exatamente. Pronto. Não é verdade. Pode ter existido algum problema informático, mas já foi corrigido.
Já foi resolvido e agora não faz sentido.
Não. Pode ter. Próximo.
Há mais alguns?
Não.
Okay. Mas já agora só uma coisa, voltando ao e-mail anterior. Há alguma mania, nós cá em Portugal temos muito essa mania, os anglo-saxónicos desse ponto de vista são melhores, que é a hiperregulamentação, quer dizer... Por mais criativo e inteligente que seja o ser humano, nunca consegue prever tudo. E não temos que fazer teorias gerais para todos os acontecimentos. Quer dizer, há coisas que têm que ser deixadas à casuística. Portanto,
aqui há
No que diz respeito à medicina, uma coisa que eu não sei porquê as pessoas não querem entender, que é, independentemente, temos que acabar com os paternalismos e com os médicos a decidir coisas da vida alheia, etc. Não há códigos, não têm códigos de descodificação do que nós estamos a dizer muitas vezes. E, portanto, podemos fazer à americana um consentimento informado com 10 páginas, que ninguém consegue digerir, e aí provavelmente falhamos menos nas probabilidades. Nós tentámos um razoável equilíbrio entre um consentimento informado, mesmo assim já tem 2 páginas e meia, e a realidade. Portanto, isto é apenas uma manifestação de balanço do que é lógico.
É proporcionalidade.
Senão ninguém consegue ler aquilo ou ler, mas é impossível, só se for para depois, quando se pensam em queixar, irem lá ver se lá estava nas entrelinhas, que nunca na vida lhes passou para a cabeça ler. Não faz sentido.
Há um site nos Estados Unidos que registra as decisões mais idióticas dos júris, e há lá umas coisas muito engraçadas acerca dos contratos impressos, portanto, das cláusulas contratuais gerais. Há umas decisões muito engraçadas a propósito disso. Bom, mas enfim, está respondido. Agora os slides.
É este, professor, o primeiro?
É verdade, veja lá.
Copenhague
não se aplica hoje.
Que
pena. O tempo cá está muito melhor. Ora bem, os slides que a Ana Rita fabricou e muito bem, se têm o mesmo modelo dos anos anteriores, hão de ser muitos mais, não para apresentar na reunião, mas para
imprimir. Altura. Em qualquer dos casos, para termos uma ideia geral, continuamos com o mesmo número de 27 centros, há um razoável número que é um terço, quase, que são centros muito pequeninos, o que levanta sempre, continuamente, a nossa preocupação quanto aos automatismos criados, eficácia, etc. Claro que depois, nos resultados, não têm uns resultados especialmente diferentes dos outros, pela quantidade, mas tudo isto é um bocadinho artificial, porque nós, depois dos resultados, excluímos os centros com menos de 50 ciclos de cada técnica, porque com menos de 50 ciclos, ter 20% ou 60% é uma artificialidade estatística. Mas pronto, portanto, genericamente temos a maioria dos centros que fazem PMA ali entre os 200 e os 500, e 2 centros quase entre os 500 e os 1000, e um mais que 1000, que tem que ver, isto é a soma de FIV, IX e TEC, não é? E portanto transferência de congelados, por isso é que atinge um valor tão elevado. E não
é com inseminação?
Não, as inseminações são a verde, portanto as inseminações são todas a verde. Não me perguntem quais são os centros, porque eu este ano, mesmo com os slides que eu não mostro, que a Ana Rita já foi fazendo, tentar comparar os centros, etc., nem sei onde está o meu. Portanto, há por ali qualquer coisa que precisa de ser revisto, mas pronto. Outro, faz favor. Portanto, genericamente, 73% dos ciclos de FIV e ICSI foram intraconjugais e com, portanto, ovócitos da própria. Há ali quase 20% de TECs intraconjugais e depois 6% de ovócitos de dadora, portanto, transferências a fresco, e embriões criopreservados com ovócitos de dadora dá ali 1%. Portanto, enfim, genericamente temos a atividade intraconjugal a ocupar 92, qualquer coisa por cento da atividade toda. Mais? Isto vê-se mal com esta luz, mas, e porque a juventude gosta das coisas lindas e, portanto, põe tudo em cinzento, sob fundo branco, que é para a gente não ver nada. Mas, de qualquer forma, tem pouca intensidade o próprio projetor. Sim, mas... É, mas de qualquer forma é sempre em cinzentos, em fundo branco, é uma coisa que fica sempre muito bonito, mas não se lê.
Aqui estão a ver em azul, mas pode ser eu que sou...
O que? Os números? Não, os números são sempre em cinzento.
Não, estou falando da barra.
A barra? Não, mas eu estou a falar dos números. Nós aqui também vemos a azul. Seja como for, isto é para perceber que continuamos a ter... dois terços da atividade é em microinjeção, comparado com a FIV, e depois temos um conjunto, enfim, razoável já de transferências de embriões criopreservados, de doação de ovócitos e afim de diagnóstico gestacional pré-implantatório, são valores assim mais pequenos, embora já haja uma atividade bem razoável de doação de ovócitos. Outro, faz favor. Aqui os resultados, para não ser todas as colunas ao mesmo tempo, os resultados, estação por ciclo, estação por punção e estação por transferência, e depois os outros são partos, exatamente pelos mesmos denominadores. Isto é fertilização in vitro. A outra, por favor. Microinjeção, infelizmente, e por razões que eu continuo a não perceber muito bem, porque não chega, os casos serem muito maus, garantidamente, para haver menos 4% de eficácia nesta técnica versus a fertilização in vitro, até porque uma das vantagens da microinjeção muitas vezes é o diagnóstico ser fácil, imediato e, portanto, as mulheres até poderem ser mais novas e não terem patologia. Mas pronto, é o que é o que temos, e como digo, não faço ideia dos resultados individuais dos centros. Sei que há algumas discrepâncias, mas não faço ideia.
Isso seria um tema para discutir ou não?
Não, é um tema para apresentar lá
eu
e pronto.
Carlos, mas eu tenho uma opinião contrária, quer dizer, eu entendo que é justificável no plano biológico esta diminuição da taxa de sucesso com a microinjeção relativamente à FIV. Aliás, eu próprio, por exemplo, no meu centro eu tenho isso e explico aos casais na consulta, para eles perceberem porque é que uma técnica mais avançada tem uma taxa de sucesso menor, com esta expressão: melhores espermatozoides, melhores embriões, melhores taxas de gravidez. Quer dizer, o facto da microinjeção fazermos muitas vezes fatores masculinos muito graves, oligoestratos, a qualidade espermática é pior e, portanto, a qualidade embrionária em termos estroturais cromossómicos é pior. Carlos, isto é
cirurgia.
Isto é o resultado esperado.
Tu não estás a incluir aqui centros que fazem ICSI a toda a população. E há centros, e com volume grande, sim, nomeadamente o IVI, tem 90% dos ciclos de microinjeção, fizeram um acerto e têm um preço único, independentemente de ser FIV ou ICSI, e fazem 90% de ICSIs. E, portanto, eu já esperaria que a coisa melhorasse um pouco. Não estou a falar nos casos em que se andam à procura de um espermatozoide.
Pois, não, é só
não,
para...
eu sei, então não sei isso.
Havendo uma seleção criteriosa, correta, à partida correta, mas à chegada nunca se sabe, mas dos dois tipos de tratamento, este é um resultado que é, na minha opinião, esperado. Agora, aí, se de facto se faz quase tudo ICSI, aí haverá uma aproximação dessas percentagens.
Bom, isto mais uma vez, e depois a Ana Rita ainda vai ter muito que trabalhar nestas coisas para nos dar os resultados. Mais uma vez, também depois temos que incluir centros que só têm doentes até aos 40 anos, com centros que têm essencialmente mulheres depois dos 40 anos. Portanto, tudo isto é uma amálgama e, portanto, aqui é o mais números brutos possível. Outro. Em relação à TEC, houve uma melhoria, tendo em conta os anos anteriores, e, portanto, uma taxa de gravidez por transferência muito simpática, muito boa mesmo, diria. Outro, doação sempre com resultados muito elevados, por definição, faz parte das regras do jogo. Ai de nós, não fosse assim. Estamos a falar de dadoras jovens com saudáveis, com ovócitos impecáveis. Ai de nós, se não tivéssemos estes resultados. E o diagnóstico pré-implantação, às vezes, mas por isso não é 100%, é 50%.
Mas esse da dor é FIV, quer dizer,
é doação de ovócitos. Não, aqui eu não misturei nada, porque não sou eu que faço os dados, que manipulo os dados, mas não, isto é tudo a fresco. Isto é fresco. O diagnóstico pré-implantatório também tem um resultado muito, muito bom. Como era de esperar, nos outros anos eu estava triste, porque, apesar dos números serem pequenos, estamos a falar, em princípio, de pessoas, umas até nem são inférteis, muitas delas e não têm doenças de base, digamos que isto espelha um bocadinho a doação de ovócitos, ou seja, são embriões saudáveis, em pessoas férteis, a maior parte delas, e não muito idosas, e portanto, em termos práticos, está muito bem, são números absolutos.
Não, mas tu sabes, eu acho que ao longo destes 8 anos já vos devo ter contado esta história. Há um filme giríssimo do Bob Fosse acho que é com o Dustin Hoffman, não é exatamente. Se chama Lenny, que é sobre a história de um comediante, um stand-up comediante americano da década de 50, que portanto, foi tantas vezes a julgamento por obscenity que acabou por malucar. Nunca foi condenado. Mas há lá uma coisa que ele... Este agora também não... Vamos então voltar.
Aqui,
fica então.
Tem vírgula ou não?
Não, o quê? Não, não tem vírgula.
Já me interrompemos.
Sim.
Um voto de todos, 2, 3, 4 homens.
a pôr isto em ordem. Vocês convidaram o professor Pereira Coelho. Está convidado, não está? Ok, pronto.
Está convidado
para ir. Para vir à reunião, que está bom. Opa.
Coisa. Não pertence à direção da sociedade. Ao que ampliamos o nome da
reunião. Não, isso não, não.
Se é por ser uma homenagem, que eu acho bem, tem que ser uma reunião diferente. O que é que ele vem fazer à nossa reunião dos centros? Eu fui amigo dele durante os anos, agora não temos relação nenhuma, mas não tenho imunidade nenhuma.
Sim.
Apenas a ver, lógica.
Opa, como este é o ano do coisa, e eu não sei o que é que a gente vai.
O ano dos 30 anos do nascimento, foi o ano passado, o ano dos 30 anos de não sei o quê, ou já não há 30
anos. Não, já para o ano já não há nada. É só este ano. Mas é só este ano. Já agora. Pronto, eu mandei-vos a coisa do Saleiro, portanto, a notícia do nascimento da filha do Saleiro.
Como já
nasceram
tantas crianças depois da.
Não.
A natalidade é simpática, espero que o rapaz esteja feliz, mas do ponto de vista da.
Por acaso foi prematura, foi a criança nasceu prematura, portanto, não sei se viram as semanas, não dava de coisa, mas está bem, tudo bem.
Isso aí já podemos dizer que é da senhora, e portanto não tem nada a ver com o PLA.
Pronto.
Ainda não temos o confirmo, então. Desculpe, professor, só para ter uma noção, a nível de. Ainda estão muito poucos confirmados. Sim.
Eu ia comentar. E o deadline é quando?
Já foi.
Okay.
Não, 15 era dos. Era dos. Os contributos dos centros, exatamente. 15 de maio.
Ali é a relação do Dr. Joaquim, não tem também almoço.
Ok. Não disse nada, professor. Mas nós depois normalmente mandamos um e-mail para confirmarem as presenças do almoço.
Não, mas isso eu sabia disso, só que quando mandei o nome
para ela. Sim, está provado. Pronto.
Agora acho isto muito estranho. Estamos, sim. Tão pouca presença, se bem que a apresentação seja muito linda, porque a gente é muito interessado.
Uhum.
Mas
então. Eu confesso que não estou muito preocupado. Porque ainda faltam 15 dias, não é?
Portanto,
é? Então, mas manda-se para todos.
Não, manda-se para os que não responderam.
Okay.
Até ao dia 9, que é a segunda-feira da semana em que acaba o prazo, digamos assim. Antes disso, pode ir para a semana alguns.
Então, portanto, não se manda ainda. Ok. Agora, esta é a ordem de trabalhos. Vejam lá se concordam com esta ordem de trabalhos. Bah, há uma coisa engraçada. Esta reunião está marcada para que dia? Deixa eu ver lá, 15
minutos. 27.
Ah, ok. Pronto. Está bem. Não, é só porque. Com isto tudo, como a votação do projeto do Bloco vai ser no dia 13 de maio, portanto. Ok. Ó, vamos ter. Então, estamos de acordo, não é? Ok, então avança. Então espera-se até no dia 9 aqueles que não.
No dia 9 mandam os mails para os que não responderam.
Então e os teus coisas?
Calma, ainda há mais outras coisas que é os contributos recebidos dos centros até agora.
Eu pus draft entre parênteses porque está em bruto e ainda não está preparado para a reunião. Até agora só recebemos de dois centros. Pois, já que
não,
foi
isso agora
do
acabou.
Hospital Garcia da Horta na altura, quando o Dr. Pedro falou da relação do feriado e depois colocou esta questão da doação de gametas em sistema público.
Uhum.
E depois foi do IVI que fez todas as restantes, a questão dos consentimentos informados em inglês, os resultados clínicos. Eu depois irei meter isto com pontinhos, como estão os outros.
Bullets, pois.
Aqui em relação aos parâmetros utilizados na avaliação dos resultados clínicos.
Ah, Carlos, carrega no botão.
Esse primeiro ponto não precisará de discussão nenhuma, porque já vai ter sido em conta na ordem de trabalhos. O ponto 2, que é a apresentação dos resultados de atividade, este é no ponto 4 de discussão, já está ultrapassado pelas características do que vai ser apresentado. O problema a seguir, no mesmo slide, vinha era os problemas do inglês, dos consentimentos informados, etc.
Não, eles têm razão, quer dizer, se nós não temos a disponibilidade para isso.
Ele tem razão, não sei.
Não?
Não sei se tem razão. Quer dizer, na América é natural que me deem em espanhol consentimentos informados, mas em português é garantido que não. Se for em Inglaterra, seguramente que não me dão nenhum consentimento em noutra língua.
Noutra língua que não
é
inglês.
Se for a Espanha, talvez sim no IVI, porque como é uma multinacional, talvez tenham isso ativado e recebem gente de todos os sítios. Mas se for a França, também não me dão consentimento noutra língua. Portanto, há aqui, enfim, digamos que é desejável, e seria desejável, mas não é a pedra no sapato da minha vida.
Não, eu confesso, quando estava a pensar nisso, é um bocado a questão da divulgação.
Agora, nós tínhamos ficado a fazer, era um site em inglês.
Exatamente.
E aí os consentimentos informados estavam por definição.
Não, exato, não, mas era, a minha perspectiva era essa mesmo, porque, por acaso, não é por nada, mas acho que os nossos consentimentos são uma coisa assim razoavelmente bem feita, e portanto... Não, olha, eu ontem estive numa conferência em que tive a alegria de saber que há aí um documento que foi elaborado, até não, estou perfeitamente à vontade para dizer isso, portanto, no governo anterior às eleições, que é um, também pediram algum conselho sobre isso, que é um memorando entre entidades do agora Ministério da Cultura, na altura Secretaria de Estado da Cultura, e os operadores privados na área da difusão de audiovisual, e apareceu lá uma senhora representante dos americanos a dizer que aquilo que isto é um case study de sucesso e não sei o que mais. Portanto, há coisas que nós fazemos em Portugal que são muito bem feitas. Pronto, era só nesta linha de divulgar...
Isso é
a
nível da lei.
A prática que já não é. Opa, esta lei nova... Esta lei nova, fosse pelo amor de Deus. Bom, andou.
Bom, mas de qualquer forma, quanto ao site em inglês, eu mandei a passar os requisitos, que era o que eu tinha ficado a fazer. Portanto, menos um item na.
Pois. Não, tu cumpriste. O pior é o resto, incluindo aqui o presidente
agora,
do Conselho.
Os consentimentos, o Carlos queira fazer é um consentimento. Porque aquilo são duas páginas. E se traduzir os outros são como os primeiros. Claro. Não. É verificar e depois aquilo é. Copy-paste quase todos, com
depende da peculiaridade da técnica, digamos
que o primeiro,
o conceito
de base, de FIDIRIX, e aquele, a estrutura. O Carlos de.
Eu posso tentar
saber mais
do que
é
agora. Pois,
não.
Pois é, isso eu tenho que
ver.
Não.
Não,
não tem?
Só naquela. Não, em termos de termo.
Ah, os termos. Ah, os termos, sim.
Portanto, lá acho aquilo do declaramos que.
Não, eu agora a Carla também, há mais uma jurista. Não, mas vamos lá ver. Mas não, houve lá as translating machines, é uma coisa muito engraçada. Mas é assim, mas fizeste bem levantar isso, porque na resposta, se vocês concordarem, poderia ser eu a dá-la, é no sentido de que, portanto, vamos lá com calma, nós estamos em Portugal, os conceitos
absolutos muito mais baixos do que, enfim, se calhar as necessidades do país, mas é o que é, e portanto está muito bem. Outro. Depois, consequências, independentemente de haver ou não algumas falhas de relato, estamos bem, estamos com 0,6% de complicação por ciclo, que é francamente dentro do expectável, menos que 1% é normal na vida. Mais. Aqui, é por transferência de embriões, não está aqui segmentado o que é a transferência de um embrião porque não havia mais, ou de um embrião por opção, isso ficará depois para o relatório e para aquelas tabelas infindáveis. Mas, portanto, é engraçado ver que mesmo transferindo um embrião há quase 2% de gravidezes gemelares, e de resto significa que a taxa de transferência, pode carregar que há ali um número que vai aparecer, a taxa de transferência de 3 embriões ou mais, e mais não consta, exceto uns erros, porque a Ana Rita descobriu que houve umas transferências de 6 e de 7 embriões, o que significa que alguém digitalizou mal, e se calhar nós, por uma questão de não sermos muito complicados para a informática, pusemos um dígito como validação, mas agora vamos ter que pôr 4 como máximo possível para evitar erros, e mesmo assim espero que não haja 4. Vamos ter que pedir que corrijam. Ainda não, mas vamos. Ah, mas isso, ninguém transfere esse número de embriões. Portanto, claro, para corrigir a base de dados. E portanto temos, enfim, as taxas de êxito que estão ali em percentagens, e é uma forma de dizer. É o número de transferências de 3 embriões no mundo total de transferências. As taxas de sucesso estão ali, têm 30% de gravidez por transferência e depois 17% de gêmeos. Não, 17% de partos, 13% de gêmeos. Repara, a transferência de 3 embriões depois dos 40 anos raramente dá gravidezes múltiplas. Agora, se houver muitas transferências antes dos 40 anos, a coisa... Mas mesmo os belgas, que têm a tal legislação super... friendly, de dar 6 ciclos de tratamento por casal, e antes dos 35 anos é obrigatório que os dois primeiros sejam uma transferência de um único embrião, a partir da segunda transferência e a partir dos 35 anos já não obrigam a transferir um. E a partir dos 40 anos não põem limite, o limite é o limite da razoabilidade, porque nessa idade transferir 3, 4, meia dúzia, as probabilidades de êxito andaram mais ou menos iguais, portanto estamos bem. A evolução da atividade, incluindo já 2015, partindo do princípio que está lá tudo posto, o que eu duvido, porque ainda hoje soube que há um centro que eu estranhei em 2015 só ter 60 ciclos, mas que tiveram outros tantos de doação de ovócitos e que se calhar estão a cometer o mesmo lapso que já outros centros no passado cometeram, que é metem a atividade de doação na plataforma de dadores terceiros e não metem essa mesma atividade na atividade global de PMA. E, portanto, vamos ter que lhe chamar a atenção. Mas, seja como for, houve uma ligeira subida global em relação a 2014, mais 250 ciclos, que foram essencialmente no setor público, mas também uma ligeira subida no setor privado. Enfim, esperemos que a crise esteja a diminuir a restrição das pessoas que querem ter filhos e que adiaram e agora já não podem adiar mais, não é? Sim, tudo bem, mas isto são curvas de eficácia, gestações por vários denominadores e partes por vários denominadores, que isto para técnicos faz sentido, aqui é só para mostrar que não há propriamente uma grande variação, mas isto é assim em toda a Europa. Se pegarmos nos resultados europeus dos últimos anos, digamos que a taxa global é mais ou menos horizontal, exceto na microinjeção, que baixou nestes dois últimos anos. A fresco quer dizer que se faz o tratamento todo e se obtém os embriões e transferem-se logo. Não é a fresco ou o frigorífico.
Exato.
Os outros que são congelados, que são muito mais frescos, mas não é esse o termo.
Tivemos um crescimento de barulho.
Não, mas eu, esse crescimento no número de partos eu penso que é um artefacto e que corresponde ao IVI ter recuperado os partos este ano, que o ano passado não recuperou, porque mudaram a metodologia e descobriram que a senhora que estava encarregue de fazer isso era muito diligente, mas desistia demasiado facilmente e, portanto, eles numa semana conseguiram recuperar os partos todos usando outras metodologias mais insistentes. É, eu diria que é talvez um bocadinho mais simples, não foi bem ao chicote, foi mais diplomático. O outro a seguir tem que ver com...
Não, o problema era para eles depois iam, não podiam dizer que uma taxa de partos assim tão grande.
O problema era interno, eles deram o pior centro do IVI, eles são alguns 18, em termos de taxa por parto, porque não tinham, recuperavam os partos. Aqui, isto é, intraconjugal e afresco, inclui as infecções virais e enfim, os rastreios, portanto, não é muito diferente da anterior.
Mas aqui os partos são...
Ou é o mesmo, afinal?
Não, este é ICSI.
Ah, este é ICSI e o outro era FIV.
Mas portanto, aqui os partos subiram um bocadinho...
Subiram, voltamos à história do IVI, que faz muitas ICSIs e, portanto, recuperou os partos. Aqui é DETEC a fresco, é um título que só faz sentido na cabeça da Ana Rita, é o copy-paste, portanto, TEC é muito fresco.
Mas é fim do
quarto. Sim, há várias coisas que temos que arranjar. É menos 186. Aqui são os ovócitos. Que ovócitos criopreservados estão incluídos, as transferências é que são a fresco, e pronto, mantém-se mais ou menos estável. Aqui as inseminações, que há uma descida, que Deus sabe porquê, das inseminações com esperma de dor em termos de eficácia, mas eu acho que o que foi estranho foi a eficácia o ano passado, tendo em conta que isto é mais ou menos uma linha horizontal, o ano passado deve ter sido fortuito.
Sim, pois há uma descida.
A descida de partos, mas isso é porque nem todas as gravidezes correm bem, não é? Mas aqui é uma coisa que é a pena, e esta de facto é muita pena, que é o grande acréscimo de gravidezes múltiplas outra vez, independentemente de se ter continuado a assistir ao decréscimo das transferências de mais de 2 embriões. E portanto há aqui... É porque há centros, e eu penalizo muito nisso, em que transferimos 2 embriões e temos uma taxa de gêmeos muito elevada e tenho que começar a fazer seleção de casais para transferir só um, mas isto no âmbito dos centros públicos, em que as hipóteses são poucas, isto não é muito complicado. Mas pronto, é o que é, mas acho que estamos quase a acabar. Isto agora já é outro âmbito, que tem que ver com os embriões criopreservados, 31 de dezembro, portanto isto não é atividade 2015, não é de 2015, não é atividade 2015, é o que existia a 31 de dezembro de 2015. E pronto, e é o que temos. Aqui também há alguma coisa misturada, portanto, a preservação do potencial reprodutivo nos sítios realmente aplica-se. Aquele tecido testicular, na ausência de doença, a maior parte das vezes, só no senso lato, é que é a preservação do potencial reprodutivo. Aquilo são biópsias para fazer microinjeção e, claro, que preserva-se, mas não é bem o conceito. O mesmo se passa na criopreservação de espermatozoides na ausência de doença. De qualquer maneira, fiquei um bocadinho perplexo com tanta preservação de espermatozoides na ausência de doença, porque se logisticamente pode ser adequado nos ciclos de doação, provavelmente é isso, mas aqui não é bem uma preservação do potencial do próprio para o futuro. Portanto, aquelas duas linhas são um bocadinho misturas, mas pronto, é o que é. E isto é a representação, de facto, do acréscimo da atividade nesta área, em 2015, versus o que se passava antes, e está mesmo quase a acabar.
Aquele avião
A verde é, é. Não, é a criopreservação do ovário na ausência de doença. Esta parte. De ovócitos. Esta é aquela coisa das senhoras para mais tarde recordar. É, para mais tarde recordar. Aqui há uma coisa que é penosa, e aliás eu já percebi por um dos mails da Joana, que é, por mais esforço que se façam, os dadores de esperma em Portugal está quieto. Quer dizer, um ano inteiro para ter 10 dadores, ou o que é que foi que vinha num mail teu, isto é uma coisa...
Cada vez mais dadores femininas e menos
masculinos. Pois, enfim, mas as dadoras vão passando palavra e aquilo tem uma retribuição que é compensadora, e foi por isso que em Espanha explodiu da maneira que explodiu. Da parte dos rapazes, enfim, não há tantos incómodos, claro que não há compensação aqui, acho que é mesmo um problema psicológico de... E não é só rapazes, porque no outro slide, que é o último, vê-se as idades e vê-se que os dadores de esperma são, muito substancialmente, rapazes com mais de 35 anos. E, portanto, eu diria que metade dos dadores de esperma masculinos estão longe de ser os estudantes universitários e etc. que nós poderíamos pensar. Enfim, o IVI vai fazer uma grande campanha.
Não, a APF
já começou. Com o sponsorship do IVI, e o IVI vai fazer para eles também. Portanto, na prática vai haver campanhas, o que, enfim, pode ser útil e criar o mood também para o centro público, mas isto não está fácil nesta área, que pareceria a área mais simples. Arranjar dadores masculinos pareceria uma coisa mais prática. Pronto, isto são slides de hoje, para terem uma ideia. Depois apresentarei outros, não exatamente estes, porque o número chega, senão massa toda a gente. Mas e pronto, estamos nesta... Vou pedir depois, Ana Rita, nós temos que trabalhar muito isto, que é mandar-vos os slides uma semana antes ou uma coisa assim, para poderem também interiorizar e não ser bem uma prova de caras e até corrigir alguma coisa que nos tenha escapado, como é evidente.
Os temas propostos por... Já mandaste os temas ou estás a fazer a apresentação lá para a primeira vez, tudo junto? Já não me lembro.
Os temas são os que vimos hoje.
Os que
eram
projetor agora
mandou-nos há bocado. Está
na
Dropbox, é isso, não é?
Sim.
Pronto,
ok. Mas se for para arranjar outra forma, etc., depois não.
Está bem. Pronto, mas será, acho que também será útil recordar, como nós não fazemos só isto, não ser só os teus slides, mas também os temas propostos pelos centros uma semana antes, que é para ficar na memória.
Sim,
okay.
Já o ano passado eu penso que também circulámos toda a informação antes do
começo. Os slides é que não foram. Por isso é que eu disse.
Ah, exatamente.
Nós trabalhamos sempre quinta à meia-noite.
Na chamada 25ª hora, o que é isto? Ah, isto é o teu, é o teu coisa. Qualquer dia vais ter que pôr aqui mais um campozinho. Masculino, feminino e outro. Ok.
Já passou isso também. Foi para a aula sobre o sexo e tal. Lima, menino. Por isso.
Os alemães já têm isso.
Só alterando o.
Okay. Ora bem, o C não podes, está na Dropbox a resposta, não está? Pronto. É só para vos dar conhecimento de que houve o subgrupo, portanto, os dois Carlos e eu, portanto, nós já tínhamos visto isto, mas era para dar conhecimento aos restantes. É uma daquelas dadores lá do da Crios e, portanto, foi mesmo ordenada a destruição das palhetas. Pronto, é certo.
Aqui na ordem de trabalho está entre parênteses destruição de palhetas.
Sim.
É também de embriões. Portanto, se calhar...
É melhor tirar,
não é? Porque depois...
E não sei se interessa ou não, mas
fazer nesta situação, como era um dador de raça negra, oferecer um novo tratamento, mas agora a dificuldade de encontrar novamente um dador. Mas vamos. Isto é, do ponto de vista do centro.
É sempre difícil encontrar dadores de raça negra. Muito difícil. E eles devem ter alguns, porque têm aqui uma série de franceses com origem africana. Nos outros meios, das outras preocupações, assim.
Ok. Linha D. Portanto, isto aqui, se calhar, a Ana Rita que esteve nas reuniões. Aqui, neste caso, só uma última nota, é que, ao contrário do que aconteceu na Comissão de Saúde, aqui as propostas do Conselho foram todas aceites. Okay. Mas Ana Rita, explique melhor a situação. Pessoal.
Só
para
ser final.
O trabalho começou por ser. O grupo de trabalho integrava pessoas do IPST, da DGS e do Conselho. A primeira reunião. Peço desculpa. O objetivo era. Propor um texto de transposição da diretiva relativa à codificação europeia e relativa aos procedimentos de importação de tecidos e células de fora da Europa. Portanto, duas diretivas que tínhamos e temos o deadline de transposição até outubro deste ano e, portanto, temos, Estado-membro. Mas desta vez o trabalho está a ser feito a tempo.
O funcionamento da União Europeia é esta: se não fizerem a transposição, vale o texto da diretiva que vincula o Estado-membro, exceto naquelas coisas que possam beneficiar o Estado-membro. E, portanto, é o texto. E, normalmente, como há alguma margem de manobra para a introdução de. Portanto, o Estado-membro tem alguma. Enfim, alguma. Não é muita, mas tem alguma janela para introduzir, quando faz a adaptação, poder introduzir algumas coisas que lhe convenham mais. Há uns Estados que utilizam isso mais do que outros. Então, se nós não fizermos a transposição, nem essa janela de oportunidade nos...
Quem é que valida se a ligeira amassadela que se faz no país A ou B é excessiva em relação à diretiva inicial ou está de acordo?
Manda-se para lá e depois nos meetings chamam-te a atenção ou não?
Avaliação da implementação das diretivas e, portanto, obrigação, nós transpomos a nossa legislação nacional para aquele questionário e depois é feita a avaliação se está ou não conforme. Portanto, o grupo de trabalho começou por ter o mandato relativo às duas diretivas, mas acabámos por trabalhar apenas a da codificação e tivemos conhecimento que a diretiva relativa à importação está a ser trabalhada na Direção-Geral da Saúde, mas até à data não nos foi pedida a colaboração. Em relação à da codificação, começou com a participação das três entidades, depois a DGS deixou de participar, mas mostrou-se disponível para rever no final e, em relação à proposta final, acabou por acolher e não apresentou mais contributos. Tal como ficou o texto que seguiu para o Ministério, o Conselho fica responsável pela implementação da codificação europeia no âmbito das células reprodutivas, o IPST fica responsável pela codificação das outras células e partilha responsabilidades em relação à atualização do tal compêndio de tecidos e células, uma vez que a competência de autorização dos centros, dos bancos de tecidos e células não reprodutivos, está na Direção-Geral da Saúde. Eu penso que do texto, mas eu sou suspeita, ficou salvaguardado as preocupações do Conselho, que tinham que ver com associar a aplicação do Código Europeu ao nosso atual registro de dadores beneficiários e crianças nascidas, e, portanto, o registro vai aparecer no texto da lei como um registro nacional, obrigatório, e que permite dar cumprimento a esta obrigação. Em relação ao sistema de codificação, apesar da diretiva prever margem para as autoridades poderem optar por mais do que um sistema, o tal sistema europeu, o Eurocode ou o ISBT, o IPST também acabou por optar pelo mesmo sistema do EUTC, que é o que nós temos atualmente em vigor, sem prejuízo de termos que fazer as adaptações que já sabemos em relação ao código, mas já pelo menos uma grande parte do core do código já está a ser aplicado neste momento. E eu penso que é só. Só um acrescente em relação à proposta de alteração da Lei 12 que o Presidente tinha sugerido que se fizesse já nesta ocasião que estamos a transpor alguns artigos relativos à codificação, que se propusesse uma alteração total à Lei 12, que neste momento não ainda... Exatamente. A decisão foi de apresentar esta proposta de alteração só relativa à codificação e anexa a esta proposta seguirá uma nova Lei 12 e, entretanto, eu recebi ontem o texto da doutora Ana Silva, a jurista do IPST, com as várias alterações à Lei 12, mas ainda não nem li.
A DGS aquilo foram introduzidas algumas modificações à proposta do grupo de trabalho. Pois é, e eu escrevi uns comentários e o conteúdo dos comentários acabou por ser retomado. Ou melhor, foi aceito. Na proposta de DGS, além de algumas questões técnicas, havia normas que ficavam no corpo do projeto de lei que irá ser apresentado à Assembleia da República. E o que eu lhes disse era que deviam ficar, não no projeto de lei, mas enquanto aditamentos à Lei 12, porque senão perderiam força vinculativa. E, portanto, ficou clarificado que era uma coisa que tinha desaparecido relativamente ao texto do grupo de trabalho, que era a clarificação de quem é que tem o controle sobre a gestão dos registros. E, portanto, ficou claro e inequívoco que era o Conselho. E à boleia disso, depois o IPST acabou também então, de ficar também claramente definido como sendo o gestor dos registros para as células não reprodutivas. Mas pronto, eu acho que foi um trabalho muito, muito, muito bom. O facto de, quero reforçar isso, de facto, o Ministério da Saúde foi bastante receptivo às propostas do Conselho e acho que vai sair, ao contrário de outras, vai sair uma lei que até é elegante. Okay. Bom, passamos para outro ponto. Foi uma reunião em que o Carlos e a Ana Rita mostraram ao Sr. Secretário de Estado como é que o nosso sistema funciona. Carlos, acho que podes dar o feedback relativamente a isso.
Muito gosto em dar um feedback, porque foi muito agradável. O Alberto, para o Alberto não é novidade, evidentemente que o secretário de Estado adjunto do ministro é um homem muito positivo, simpático e de trato agradável. E nós lá mostramos como é que era o sistema do Código Europeu, para ele ter uma ideia mais concreta. E depois como nós tínhamos organizado a nossa plataforma de dadores terceiros com os sistemas de gestão, de geração dos códigos automáticos de dádiva e de aplicação e de registro. E acho que, do ponto de vista prático, além dos cumprimentos simpáticos que se dão sempre, acho que ele ficou convencido que que o trabalho estava feito e que não valia a pena estar a inventar a roda de novo. E portanto, por mim, tudo bem, foi uma hora e tal muito simpática. Houve outros temas, mas foram tratados pelo nosso presidente, não foi nada assim comigo específico. Ele falou ainda de mais um ou outro tema, mas eu já nem me lembro. Tinha que ver também com esta lei que falámos agora antes, sim.
Avançar, creio que já entregou aquela proposta do aumento da comparticipação nos ciclos, portanto, haver uma maior comparticipação no número de ciclos, irá pedir-nos uma opinião sobre essa matéria. Falámos também sobre aquela questão de dinamizar o funcionamento do Banco Público de Gâmetas, e ele foi muito sensível àquela ideia que tanto a Joana como eu apresentámos aqui, de se calhar até em termos institucionais haver uma separação do Banco Público relativamente ao centro, portanto, ser autonomizado mesmo, portanto, para todos os efeitos funcionar de uma forma portanto, autónoma. Ele foi muito sensível a essa ideia também, presumo que irá... Pois. Quer dizer, pois, mas vamos ver, se houver campanhas, eu
se houver campanhas, esse é o problema. Pois. Se houver campanhas, é preciso haver dinheiro para as fazer.
Ele ficou sensibilizado a esse ponto e ficou muito sensibilizado também a outra preocupação, que é criarem-se finalmente as definições indispensáveis a outros centros públicos poderem lucrar com as amostras que estão já, enfim, poucas, mas são as que há, no banco ou no Banco Público Nacional, e que nunca mais se resolve este impasse.
Eu tenho a certeza que se eu fosse diretora isolada de um Banco Público de Gâmetas, ele funcionaria na perfeição. A razão porque o Banco Público de Gâmetas não funciona é culpa exclusiva da administração do Centro Hospitalar do Porto. É exclusiva. Portanto, se o Banco Público de Gâmetas fosse uma instituição autónoma, fora de qualquer instituição hospitalar, dependente do Ministério da Saúde, funcionaria na perfeição, haveria de dores, tudo funcionava. A falta da distribuição de gâmetas, e este impasse foi uma das razões primordiais porque me levou a abandonar o serviço onde trabalhava, tem a ver, única e exclusivamente, com a administração do Centro Hospitalar do Porto.
E isso é uma péssima notícia, porque se autonomizar o banco, autonomiza-se do centro de PMA, mas fica dentro do centro materno-infantil.
Não tem que ficar, não tem que ficar. O que é preciso é que o Banco Público de Gâmetas seja uma coisa completamente independente do Centro Hospitalar do Porto, do CMIN e do centro de PMA do CMIN. Tem que ser uma coisa autónoma.
Autonomia funcional.
Autonomia. Tem que, não pode ser. Há zero dinheiro. Não há um tostão para financiar o Banco de Gâmetas. Zero. Não há um póster. Não nos deixam fixar um póster. Eu não posso estar agora aqui. Agora, eu sou uma outsider, já posso dizer tudo o que quiser. Que antes não podia. Aquilo não tem pernas para andar, porque o Centro Hospitalar do Porto não quer saber. Portanto, tirem o Banco Público de Gâmetas, isto agora.
Eu fico muito satisfeito por saber que é um problema resolúvel, mas não fiquei nada com a ideia de que a autonomia do banco fosse uma autonomia de tal forma em relação à estrutura global que permita ter autonomia financeira, pagar os seus técnicos e não sei o quê. Não fiquei nada com essa ideia.
Vamos lá ver uma coisa.
Estou mesmo a ver muito difícil, no estado atual do Ministério da Saúde, chegar-se a esse nível de autonomia.
Mas então, mas espera aí, só uma coisa, espera aí, deixa-me só...
Portanto, não sei, mas esta a opinião e este comentário da Joana é obviamente de uma importância muito grande, porque ela conhece a estrutura. Conhece a estrutura. E essa autonomia é assim, reparem, a indústria farmacêutica tem todo o interesse em que um centro privado ou público funcione um centro de gâmetas, por quanto mais doação de gâmetas, mais ciclos vão ser realizados. E portanto, eu se fosse diretor de um centro público de gâmetas, que quem? Não, mas reparem, mas a estrutura, desculpe, quer dizer, mas reparem, eu digo-vos, não tem problema nenhum, eu também não tenho que ficar aí, mas...
Mas é, desculpa lá,
mas é para a vossa... Há uma empresa farmacêutica que se disponibilizou para contratar, se me perguntou, para contratar uma empresa de marketing, não sei o quê, para fazer divulgação, e assim, ok, podem fazê-lo, sem folclore, é uma expressão que eu uso muito, sem folclore, mas, portanto, agora reparem, os pruridos que eu tenho com um centro privado, em que não quero folclore, um centro público não tem que ter, claro que não tem que haver folclore, mas a interpretação da população é totalmente diferente. Porque publicidade para um centro privado é vista sempre com interesse comercial. Do centro público, não. É publicidade no sentido do bem comum, do bem de quem precisa.
Portanto, a indústria farmacêutica apoiará seguramente. O Ministério acabará, mas se calhar só com a ajuda, o apoio da indústria farmacêutica, com as mais-valias que tem, ok, centro público, quanto é que vêm os centros públicos também que precisam de gaptas e pagam? E eu estou convencido que isso que, e com este reconhecimento da Joana, que será um sucesso.
Vamos lá ver uma coisa. Vocês recordam-se, portanto, os que estão cá do primeiro. Portanto, quando nós aprovámos aquela resolução a propósito da necessidade em que nós dizíamos que era necessário haver um banco público, etc, etc, etc. Lembram-se disso?
Logo no início. Nós deixámos a coisa de maneira a um banco ser um banco de guerra.
Mas lembram-se que uma das coisas que nós referimos, isto foi o que tu acabaste de dizer agora, isso foi por nós referido na altura, que era exatamente necessário haver um centro público, que era para evitar essas tentações comerciais. E uma coisa, aquilo, eu, até pelos vistos, não consegui foi ser claro na mensagem. Porque quando eu disse ao Secretário de Estado que tinha que haver uma autonomização do banco relativamente ao centro onde está, era com isto que era com esta ideia que, aliás, portanto, Joana, não sei se lembra também, quando nós falámos disso aqui há tempos, eu até disse, ainda bem que não sou o único a dizer isto. A minha ideia desde o princípio é que o centro público não devia estar agregado a outra entidade. E, portanto, e nesse sentido, para que fique claro, se vocês concordarem, acho que seria bom nós hoje aprovarmos qualquer coisa e mandarmos para o Ministério, no sentido de clarificar que quando nós dizemos que queremos autonomia, queremos autonomia neste sentido que a Joana referiu há bocado e que eu não vou repetir, porque é exatamente o que eu também já penso. Aliás, já penso desde o princípio. Portanto, vocês concordam? Sim. Pronto, é assim.
No fim, eu fiquei pasmado com a quantidade de assinaturas. Demorou, mas acabou. Porque as assinaturas são para aí umas 3 ou 7.
Bom, mas então, espera aí, só... Vamos discutir isso depois. Agora aqui, vocês concordam em que fica aqui formalizado em ata e, portanto, e que nós mandemos, portanto, formalmente ao Ministério, a dizer que o Conselho entende que o Banco Público de Câmaras...
Particularmente no momento destes, em que se alargou a lei ou que se vai alargar a lei e que vai ser preciso haver dadores masculinos, a questão é, o Governo está interessado em que haja um banco público de gâmetas? Sim, está. A questão que temos que perguntar ao Sr. Ministro é, Sr. Ministro, o senhor está interessado em que haja um banco? Claro que está, porque vamos precisar. E então tem que haver um banco que funcione. Então tem que criar uma instituição com diretores, com médicos, com embriologistas, com enfermeiros, com psicólogos, com etc., com ordenados próprios. Não, oh, Sr. Professor, é assim mesmo. É assim mesmo.
Mas hoje recebiam...
Pronto, não se fazem...
Os concursos para carenciados dos hospitais é de chorar.
Pronto, então não se fazem omeletes sem ovos.
Como é que funciona aquele centro, luz ou não sei quantos, do santo da lesão clinical? Tem uma estrutura independente?
Não faço a menor ideia. Não faço
está nada. No mesmo centro, não está?
Thaís, deixem-me só acabar. Portanto, ou é fundada uma estrutura com o seu corpo clínico e funcionários e ordenados e não sei o quê, isto funciona, porque tem tudo para funcionar. Caramba, santo Deus. Ou isto é um logro. Esta coisa do centro público não existe porque não há vontade política para existir do centro hospitalar que, do centro hospitalar que tem muitas politiquices e a gente sabe quem manda lá dentro. Ponto final. Mas eu sei. Ponto final. E eu só saí do centro hospitalar quando eu exigi que me dissessem na cara, eu disse, eu estou cansada disto. Então digam-me preto no branco. Porque se isto não é para andar, então eu tenho vergonha na cara, desculpem. E quando me disseram preto no branco, esquece, então eu saio. Porque é o meu nome que está-se a queimar, que eu já não aguentava mais estas reuniões de conselho de, com os públicos, estas cartas do doutor Pedro Saimeli, e o banco público, e não distribui, nós temos o esperma para distribuir. Temos tudo feito e nunca nos deram autorização. Quer dizer, estamos a brincar. Até que Sua Excelência teve a dignidade de me dizer, eu disse, preto no branco, abra o jogo, caramba, estamos a brincar. Portanto, eles não querem e não vai haver banco público. Isto é mentira.
Ah, pronto, ok, mas é isso. Não
é isso que eu estava a dizer ao Carlos, quer dizer, o modo de o fazer já não é connosco. O importante é, de facto, transmitir ao Secretário de Estado, neste caso, porque, de facto, ele é um tipo aberto, percebe e entende estas coisas, até por contactos
tipo, pessoais. Sua Excelência, tipo, atenção.
Como?
Eu disse, parece-me um tipo muito interessado. E depois corrigi. Sua Excelência, bom. Tipo, atenção.
Ele
esteve atento. Eu acho que ele esteve mesmo atento àquilo que nós
dissemos. Ele é muito bom, é inteligente e é sério. Portanto, é um tipo que eu gosto muito e conheço bastante bem. E o que é importante é dizer, ok, faça. Nós entendemos que. Em termos
tem que
de...
ser assim, pois.
Pronto, e a partir daí? Pronto.
Ok, vamos lá ver. Pronto.
Eles é que saberão como fazer. Agora, isto é não, mais chega, obviamente, pois. Fundamental.
Não, mas é isso que tem que ser feito. E então, se tu, Carlos, não percebeste, é sinal que o erro foi meu na transmissão, que eu não consegui ser veemente o suficiente para transmitir a ideia. Porque a ideia é essa, quer dizer, naquele debate que nós tivemos, portanto, que aparentemente não pode dizer tudo, a Joana, não é? Mas, claro, ainda estava lá no... Mas eu...
Com o argumento adicional já invocado pela Joana, de que com a aprovação da nova legislação é obrigatório uma definição de estratégia e uma definição política, ou é ou não é, a forma de ser é a autonomização estrutural
total.
E não dentro de um centro hospitalar
que
dedica a sua atenção a milhares de outras áreas.
Sim. Não dentro do centro PMA e nem sequer dentro da estrutura hospitalar, mas sim como uma entidade autónoma, totalmente autónoma, respondendo diretamente ao Ministério. Ok, vamos embora. Eu acho que isto tem pés para andar, muito, muito sinceramente. Eu acho que isto tem pés para andar.
E fácil. Se o trabalho está feito.
Ok. Informação, vá lá. Reunião técnica. Quem é que dá a informação? És tu? Vai, vocês os dois.
Nós estivemos na primeira reunião técnica deste projeto, eu e a Patrícia, depois o professor Plancha também passou um dia, quase um dia lá, que foi muito bom, porque, sim, sentimos-nos um bocadinho isolados no meio deste projeto, que supostamente é de tentativa de uniformização dos sistemas de biovigilância da área dos tecidos e células, PMA e sangue, mas, tanto quanto nos apercebemos, éramos os únicos representantes da área das células reprodutivas. Apesar de não sermos os únicos participantes no projeto, na reunião de Lisboa não estava mais ninguém. Foi uma primeira reunião de início de trabalho, em que toda a parte inicial se bateu muito sobre os limites do que será um sistema de biovigilância para os tecidos e células, compatibilizar com o sistema de hemovigilância para o sangue, que já existe, está muito mais centrado nos incidentes e reações adversas de dadores e não necessariamente dos receptores, tal como nós temos agora, e fogem também um bocadinho ao conceito das diretivas de qualidade e segurança. Portanto, tem alguns... vão mais além e tudo o que sejam situações de incidentes que sejam do âmbito mais clínico, que são registados na área do sangue, o que se pretende é ver até que ponto é que os tecidos e células e a PMA estão interessados em ir por esse caminho ou não ir por esse caminho E quando digo em alargamento do âmbito, é porque para além daqueles, o que a diretiva nos obriga é o registro dos incidentes que se relacionem com qualidade e segurança exclusivamente, incidentes adversos graves. Aqui discutiu-se muito sobre devem ou não ser registados também a nível nacional os near misses, os incidentes suspeitos, portanto toda aquela parte prévia de, em que ainda não está bem definido se constitui ou não um incidente adverso, se deve integrar um sistema de biovigilância nacional e até que ponto é que queremos uniformizar sem perder a especificidade de cada uma das áreas. Não chegámos propriamente a grandes conclusões, foi uma primeira reunião de compilar os documentos que existem para as diferentes áreas e agora foram constituídos grupos de trabalho para analisar os documentos, ver semelhanças e diferenças. Nós temos a dificuldade de sermos poucos e entre os três grupos de trabalho que foram constituídos será difícil participar ativamente em todos. O professor Plancha depois apresentou uma proposta da nossa parte, não sei se quer.
Pois, eu que acho que aqui o desafio é agora nós, a onda da uniformização em que entra o sangue com os tecidos e células dos quais já anteriormente tinham separados, é que a PMA perca a especificidade, não é? E nós tentamos reforçar esse aspecto de dizer que tínhamos que ter muita atenção a isso. A Ana Rita também explicou isso muito bem durante a reunião. Porque esse é que é o grande risco, não é? Na tentativa agora de uniformizar. E esse risco, isso agora, enfim, que nós nos apercebemos mais sem ter necessariamente que exposto essa questão na reunião, é que esse risco resulta porque, de facto, éramos os únicos que lá estávamos desta área e tivemos a sensação que, mesmo em termos internacionais, eles falaram que havia mais uma ou outra entidade, que já não me lembro quem. A Dinamarca, pronto, mas a Dinamarca é aquela senhora da autoridade competente, portanto, ela é da área, mas é de uma área de regulação que não tem uma... não se apercebe tão bem, ela está à espera de que lhe expliquem quais são as especificidades e não é tanto ela que vai dar um grande input. E, portanto, a sugestão que eu disse em relação aos grupos de trabalho é que nós, tendo em conta que nem sequer fazemos parte oficialmente do projeto, não é? Uma vez que isso não foi aceito pela Assembleia da República e perdemos uma série de financiamento para o órgão, depois de termos trabalhado nesse sentido, não é? Agora, não temos capacidade para pôr mais gente, recrutar mais pessoas que seriam pagas para trabalhar. E, portanto, já nos vemos aflitos com coisas para fazer. Eu penso que a sugestão é que nós digamos ao IPST que vai estar, digamos, que está a coordenar estes grupos de trabalho e que vai estar presente nos três grupos de trabalho, que estamos disponíveis para... com eles, vermos a versão final e certificarmos de que o contributo da parte da reprodução assistida vai estar, não vai ser eliminado, mas não podemos fazer mais do que isso, não é? Porque se neste momento não podemos recrutar pessoas novas, se nos vamos dizer que vamos comprometer a fazer um certo tipo de coisas, não temos tempo para fazer as outras coisas, não é? E, portanto, eu penso que essa é a única estratégia. Portanto, nós não nos íamos oferecer para fazer parte do grupo de trabalho A ou B, porque nem sequer temos formalidade para isso em termos de que estamos formalmente dentro do grupo e, portanto, vamos disponibilizarmos ao IPST. É claro que assim ficamos, é sem saber se eles nos vão aparecer ou não. A autoridade francesa, e isso foi uma coisa que nós vimos que podíamos eventualmente pedir... por exemplo, um consultor, outra vez, nós sugeríamos que o IPST pagasse a um consultor específico, uma vez que a autoridade francesa já tem muita experiência neste tipo de uniformização. Mas eles não estão diretamente envolvidos. Eles não estão diretamente envolvidos.
Bem, relativamente a isto, eu acho que tenho algum leverage relativamente ao presidente do IPST, nomeadamente, enfim, por exemplo, ele contactou-me pessoalmente por causa da questão deste grupo de trabalho.
para a integração, para a nossa integração, um bocado como um biombo entre o IPST e a DGR. E o que eu estava, portanto, eu não estava a lembrar-me dessa hipótese deles contratarem, porque também não sei se eles têm possibilidade de fazer isso. O que eu vos proponho, para ver qual é a vossa opinião, era que eu propusesse ao Presidente do IPST que alguém de lá viesse, de certa forma, trabalhar connosco para, um pouco como nós fizemos relativamente aos inspectores da IGAS, portanto, darmos uma sabatina, desculpe a expressão, portanto, para que essa pessoa do IPST que está nesses grupos, não sei se será uma ou mais, que, enfim, soubesse do que é que está a falar relativamente às células, às células produtivas. E eu acho que consigo dizer-lhe que tem que ser mesmo isso feito. Porque eles também... Enfim, há uma série de coisas com que eles ficaram também agora neste debate de preparação da transposição que não teriam se não tivesse sido o Conselho a fazer força. E acho que, pelo menos, tenho essa leverage para coisa. Portanto, uma das pessoas do IPST vir cá, portanto, vocês... tu e Ana Rita, portanto, encheram-lhe bem a cabeça com o conceito e darem-lhe uma bela ensaboadela, que é para ela ser um bocado uma surrogacia, também haver uma surrogacia aqui nossa relativamente a alguém de lá, já que nós não podemos contratar.
Em termos estratégicos, não tenho a certeza se será uma boa solução, não é? Porque a partir de certa altura, quando desses técnicos fica convencido que já sabe o suficiente do assunto, deixa de nos consultar. O que eu me apercebi na reunião foi que eles, esse tipo de ajustamento, não estão a conseguir de maneira nenhuma fazer entre o sangue e as células. Quanto mais depois entre as células das quais se esquecem. Só não sei assim, porque nós estávamos ali presentes na reunião, não é? O grupo português, eu não os conhecia, mas quer dizer, havia uma pessoa que de vez em quando falava e dizia eu sobre o sangue, eu tenho a dizer não sei o que, não percebo nada de células. Depois havia outro, eu sobre as células não percebo nada de sangue. Portanto, eles estão cada um no seu nicho e não estão a fazer esforço nenhum. Não sei porquê, se é de propósito, se é por incapacidade, se é uma coisa estratégica, não querem casar as coisas, não é? E, portanto, eu não sei se essa da nossa parte...
Não há nenhuma estrutura central dedicada à tecido e células dentro do IPST, substituindo, entre aspas, a hasta antiga? Não há nenhuma estrutura centralizada. As pessoas têm que vir de Freixo de Espada à Cinta ou do Hospital de Faro. Ou, não há uma estrutura global que trabalhe cá em Lisboa, no Ministério?
Eu não sei,
IPST?
Não sei se consigo responder de forma...
Não, mas as pessoas que lá estavam na vossa reunião, não se percebeu se pertenciam a uma estrutura central ou são só periféricos que têm a visão periférica do problema?
Há uma coordenadora responsável pela área de prostituições que é
a Ana França.
Mas a equipa que havia neste momento está em processo de transição, porque saiu o Dr. Margarida Ángel e a Rita Piteira, que neste momento é um biólogo, e tem o Dr. Jorge Condesse, que trabalha no Porto, que é o diretor do Centro de Gestão Compatibilidade do Porto, e portanto está em funções noutras.
Só o meu feeling, o que me pareceu foi o seguinte, e isso não, já me tinha apercebido noutras reuniões destes grupos europeus, pelos vistos é também da mesma forma. O Dr. Jorge Condesse estava a tentar, a pouco e pouco, saber. Então, e podemos ir por aqui, isto é qualquer coisa a fazer no projeto? E respondia a pessoa mais envolvida e com mais ligação à Comissão Europeia. Não, isso aí não. Isso aí a Comissão Europeia não está interessada. Então, e podemos ir por aí? Era italiana. Então, e podemos fazer... Sim, isso é uma coisa... E, portanto, eu penso que... Portanto, é o estilo habitual, não é? Há um problema, a Comissão Europeia põe os técnicos a trabalhar para resolver o problema, a ver se não chega às legislações e tal, porque aí o problema é muito maior. Eu, pessoalmente, não estou muito interessado em fazer parte do grupo que está a resolver esse problema. Eu prefiro ficar, por isso é que eu dizia que a estratégia que eu propunha era, nós ficamos de fora, somos muito compreensivos para o IPST, mas o problema é deles, porque eles é que estão a receber o, digamos, o financiamento e o crédito de fazer parte do projeto. Nós somos muito compreensivos e eles são incáveis em permitirem que nós façamos isso, mas também não queremos ir muito mais além, desde que recebamos o documento quase final que o grupo de trabalho está a elaborar e coloquemos lá as nossas preocupações da especificidade. Eu penso que isso já é suficiente da nossa parte.
O problema é se depois essas nossas preocupações são ignoradas, não? E depois acaba por sair um... É que quando as coisas atingem um determinado grau de formalização, portanto, pronto, concretamente diretivas, mudar uma diretiva é uma coisa virtualmente impossível e podem haver normas nessas diretivas que sejam, enfim...
Vão sair daqui recomendações e, inclusivamente, até houve lá uma jurista que eu achei que estava até muito alertada para as coisas, como é que ela se chama? Ana Silva, que me pareceu que estava...
É do IPST.
Que me pareceu que estava muito sensibilizada para, em face de uma recomendação específica, por exemplo, que viesse da nossa parte, da nossa área, ela nos ajudar a fazer esse tipo de recomendação, e isso já seria qualquer coisa. Eu penso que não nos precisamos de envolver mais do que este tipo de nível.
Eu posso só fazer um comentário. Eu parece-me que esta metodologia é sensata e é... Quer dizer, fazer chegar, de facto, a essa estrutura, ou PST, como é que se chama, de facto, a ideia de que nós temos todo o interesse em colaborar e realçar a importância da especificidade da progressão medicamente assistida, e, de facto, havendo esse documento, que obviamente não é uma diretiva, esse documento final de trabalho, final, isto é, provisório, esse draft, não é? A esse draft ser acrescentado, de facto, os elementos que especificamente têm a ver com a PMA. Eu penso que eles terão todo o interesse em que isso aconteça, também, para que se o documento tiver um caráter mais completo, mais também, sendo eles os subscritores do documento, acho que têm todo o interesse que isso aconteça. E, portanto, essa proximidade, Eurico, que tens com o Presidente, que permitirá que ele mais facilmente entenda a bondade desta nossa proposta, acho que é bem melhor. Isto é, não é? O CNPMA acrescentar esse documento, aquilo tem,
tem a ver com a PME. Portanto, eles não se metem na PME, não nos metemos daquilo que lhes diz respeito, porque cada macaco no seu galho, e pronto. Acho que é uma forma...
Deixa-me só expressar, tudo bem, não, até porque também não temos manpower, ou person power. Há um ditado popular que é quem não aparece esquece. E isto é uma realidade. Se as pessoas não estiverem lá, quando chega a altura das decisões, os assuntos ou a que essas pessoas estão ligadas não entram. É assim, é a natureza humana, portanto não vale a pena nós também estarmos a chover no molhado ou a chorar sobre o leite derramado. O que é que vai sair deste grupo? Até que nível de em termos de estrutura de normas na União Europeia, o que é que vai sair daqui? É isso é que eu tenho medo. Não sei, o que é que vai sair daqui?
Eu penso que são recomendações.
Dirigidas ao Conselho?
Dirigidas às várias autoridades competentes, aos vários governos ou órgãos de decisão, à Comissão Europeia, recomendações. Para alertas em relação a aspectos que têm que ser tidos em conta... Penso que não é mais do que isso.
Não vai mais do que isso. Pronto, ok, vá. Então estou menos preocupado. Pronto, então, nesse sentido, acho que sim, pronto. Porque aquilo que tu disseste, Carlos, é verdade. As pessoas, às tantas, depois ficam com a ideia que já percebem tudo e pode dar barraca. Vá. Então, está bem, pronto, fiquemos com...
Eu queria secundar a proposta do Carlos... E queria chamar a atenção de que esta reunião foi em Lisboa, porque o líder do projeto é o EPST, mas se houver outras reuniões, quer dizer, se forem em Lisboa, eles podem sempre convidar-nos e nós não estamos de fora. Se forem fora, nós não temos orçamento e, portanto, nunca iríamos, porque não pertencemos, na realidade, ao projeto. Portanto, eu acho que nós não estamos completamente de fora, quer pela disponibilização que tu vais fazer saber, quer pelo facto de estarmos interessados em participar nas reuniões que ocorram em Lisboa. Nós estamos interessados, nem temos gente, é para fazer trabalho de casa, de retaguarda. Já não estou tanto de acordo com o Carlos quando diz que saem só recomendações. Não, pá, isto vai sair rios de dinheiro gastos a construir bases de dados.
Mas isso já estamos fora. Isso já estamos fora. Foi isso que se conseguiu.
Não sei quantos e tal, isso é garantido. Portanto, vão sair mais inquéritos para respondermos, vão sair mais bases de dados organizadas com os nossos dinheiros, vão sair milhares de coisas inúteis. Agora, na realidade, a nível do que te preocupava, que era ao nível de quão coerciva é qualquer atuação, isso eu penso que não, que vai ficar tudo em águas de bacalhau, como é costume, porque isto é para dar dinheiro a pessoas se entreterem. E, por outro lado, eu fico possesso sempre que ouço a palavra uniformização. Eu fico completamente possesso. E, portanto, essa parte da uniformização é impossível, porque a biodiversidade é a regra da nossa...
Mas há uma há uma uniformidade para haver a diversidade.
Não é preciso criar uniformidade para haver diversidade. E é impossível criar uniformidade em realidades que são completamente dispares.
Mas eu estou a dizer em cada realidade.
O meu medo muito sério era que daqui pudesse sair qualquer coisa. Enfim, mas pronto, então eu vou sensibilizar o Presidente do IPST para a necessidade de não nos porem para fora, porque senão depois, a próxima vez que ele pedir qualquer coisa, leva uma nega.
Só partilhar aqui uma no âmbito da uniformização. Nos intervalos da reunião, o feedback que eu tive de algumas pessoas com quem falei, penso que eram do sangue, aquela senhora muito interventiva, portanto, a ideia de uniformização dela é que ela estava escandalizada com as compensações que se dão a dadores na nossa área. Porquê? Porque o sangue não há compensações. Então, e o que é que tem de diferente do PMA? Portanto, esse era quase que a bandeira.
Sim, o que é que tem de diferente?
A bandeira dela. Pois, já tu digo.
Estava
a falar ainda de uniformização em jovens, senão havia gente que fazia a minha esperança.
clarividência mental e abertura de espíritos, mas há uma preocupação, por isso a nossa presença é fundamental, porque, por exemplo, não estou nada interessado em que venha uma qualquer orientação a dizer que as autoridades competentes têm que registar os casos de síndrome de hiperestimulação, os casos de gravidezes múltiplas, de propósito para uma coisa europeia, porque definem o tipo de biovigilância completamente louca com base na ausência de conhecimento. Portanto, aí convém estarmos e devemos estar presentes, mas é só para conter isso. E pronto.
Ai, meu Deus. Bom, se calhar foi uma má experiência, eu estou a fazer generalizações abusivas, mas pronto, ok. Ora bem, é assim, devo referir com agrado que o Sr. Secretário-Geral, na última reunião que eu tive com ele, disse: ok, pronto, então está bem, eu aprovo, vou fazer força para a aprovação disto, e foi aprovado. Portanto, ou seja, não cortaram mais do que aquilo que nós próprios cortámos na última vez. O que quer dizer que ainda teremos alguma disponibilidade para algumas coisas que... que eu gostava que nós fizéssemos, que é aquela questão de uma conferência lá depois de das férias, tanto setembro, outubro... Não, mas é que por acaso até, neste caso havia até dinheiro para fazer pelo menos um dia para isso, quer dizer, mas pronto, para já era só esta informação no meio de tantas coisas negativas, há coisas positivas. Sim, aquela coisa, já não podemos fazer a exposição, essa foi ao ar, não é? Mas portanto, o colóquio, portanto, ainda temos, há dinheiro para isso, agora vamos ver se nós vamos ter tempo. Mas há uma coisa, mas eu de facto... Eu acho que isto era importante também, é importante que nós fizéssemos isso. Temos mesmo que fazer um esforço para isso. E, portanto, e vá lá, portanto, e eu acho que também, quando as coisas são bem feitas, também temos a obrigação de dizer que foram bem feitas. O Sr. Secretário-Geral portou-se à altura e eu gostava de deixar isso também aqui bem patente. Ok, sim, senhor. Bom, quer dizer, o Sr. Secretário-Geral e o Conselho de Administração também, pá. E o Conselho... É o mesmo, pá. Não, filho, isso é o Presidente. Isso é
muita coisa. Dei o ouvido. Eu vi o nome agora. Está a mudar o meu branco. Albino quê? Vamos do Secretário Geral.
Albino Soares.
Albino Soares.
Era o mesmo?
É o mesmo, exatamente. O Ferro Rodrigues manteve o mesmo secretário. Tomando sempre novas qualidades. E o que é estranho é que não se mude como se ia, mas pronto. Ora bem, agora vamos à lei.
Como já acabou, já foi votado e já.
Não foi, não. Não foi, não.
Foi só iniciada.
É assim. Não, mas isso é a da estação de substituição. A outra também. A outra também. Não, mas isso é da gestação de substituição. A outra também?
Toda, sim. O Bloco pediu o adiamento, que é necessário, porque tinha muitos deputados fora e que não podem prescindir de nenhum voto.
Pois não.
Pediu o adiamento?
Não, mas a minha única dúvida, não há a ver, neste momento há duas propostas de alteração. Há uma que é só para a gestação de substituição, sim. E há a outra para o alargamento. Sim. Exatamente. Mas ontem não houve. Não é ventre de aluguer. Não é não.
Não, é, ela é mãe. Ela é mãe, não é, não é a gestação.
Eu acho que era a 25
de dezembro. Não é, não é. Não, isto aqui é. É, é
dado... Se esta legislatura se mantém.
Não, mantém-se. O Sr. Presidente da República garantiu-nos que se vai manter. Isso por acaso isso. Não é. Olha que não é. Ele tem muitos defeitos, mas não é. Ok, vá, não interessa. Mas, portanto, ou seja, no dia 13 de maio também vai ser votada a. Portanto, a parte relativa à ampliação dos beneficiários. É isso, Carla? Pronto. Pronto. E a votação ontem foi feita ou não foi? Na Comissão de Saúde? Não, é que, aliás, a questão é essa. O bloco, para não sujeitar a proposta deles a uma votação indiciária negativa, portanto, retirou-a e vai apresentá-la diretamente ao plenário. Pronto. Na proposta do bloco, foi relativamente àquilo que nós sugerimos, há uma que não está escrita, mas Havia um dos artigos no princípio onde nós tínhamos sugerido várias vezes acrescentar a expressão com base na incluindo a gestação de substituição. Esta é a da ampliação, a outra não tem.
Esta é o texto
que foi aprovado neste trabalho. Dá para
abrir
o meu mail?
Não tenho,
não. Ok, tu não
se
dá.
For igual à versão anterior.
Não é.
Não é igual.
Nós tínhamos apresentado uma série de sugestões onde vinha aquela expressão, incluindo as técnicas de PMA. Eles acrescentaram isso num dos artigos. Que é a dignidade da pessoa humana, tanto que nós não tínhamos referido, porque era genérico, não valia a pena, mas tanto eles aí também puseram. É aquela que quando se. Olha, agora não sei qual delas é que é. Mas que é, portanto, tem a ver com a dignidade da pessoa humana. E, portanto, eles tinham posto aí, não sei o quê. Relativamente ao artigo concreto, portanto, eles eliminaram aquela referência da necessidade da gestante ter que ser mãe sem, portanto, qualquer limitação das responsabilidades parentais relativamente aos filhos. E acrescentaram uma, que era, portanto, segundo foi referido, para tentar uma última vez conseguir o apoio do PC, que é que a gestante de substituição não pode ter, relativamente a qualquer dos membros do casal, uma dependência económica. E depois eu sugeri, quando isso me foi comunicado, eu sugeri que clarificassem o que é isso da dependência económica, porque a dependência económica é demasiado ampla. E, portanto, enfim, a ideia seria para agradar ao PC, que acrescentasse, e isso foi acrescentado, que é emergente de relações, a ideia é esta, agora não tenho aqui o texto, emergente de relações de natureza laboral ou de prestação de serviços. Portanto, é isso que está de diferente. E, portanto, esse texto vai ser submetido, esse texto, também me pareceu aceitável, acho que não é... mas mesmo assim o PC vota contra. E no dia 13 de maio eles vão submeter isso à votação só aí. A outra, portanto, tem estas alterações que do ponto de vista do
parlamentar.
Sim,
e
sim, pois, mas é dia 13 de todos os pontos. Não, mas eu hoje, essa informação de que hoje havia alguma votação, isso nunca tive.
Inicialmente seria hoje, mas depois, como houve um adiamento, porque os parlamentares apresentaram propostas de alteração, houve. Seria.
Essa informação de que haveria votação hoje nunca me chegou, portanto, porque eu já tinha sabido do treino. Aqui, esta proposta aqui.
Segundo as contas que estão feitas,
108 positivo. E há. 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 Há oito pessoas. Olha que há oito pessoas. Há oito pessoas. Eu duvido. Eu creio que vão estar. Não, eu creio que essas pessoas vão estar presentes. Vão, vão. Pá, tenham fé na natureza humana. Pá. Eu pelo menos ainda tenho. Ah, eu vou de joelhos a Fátima.
Eu também tenho fé na nossa
senhora. Eu vou de joelhos a
Fátima. Mas eu acho que ela não se mete nisto e faz muito bem. Não, o que eu estava a dizer a brincar é que a Nossa Senhora também dá liberdade de voto aos seus devotos e faz muito bem. Mas o que eu acho, o Eurico, o que eu sugeria ao Eurico, como normalmente e talvez se me perguntarem, o que eu entendo é que se porventura alguém da comunicação social me falar, eu falarei obviamente como médico e como pessoa preocupada e não como membro do Conselho. Agora, o que eu sugeri era que, sendo o Presidente, atualmente, quem tem a incumbência de falar em nome do Conselho, a minha sugestão é que, ao fazê-lo de uma forma o mais tranquila possível e sem, de modo a não, as pessoas não se sentirem pressionadas, porque, de facto, é um voto de consciência, não é? E aquilo, aliás, no comboio vínhamos a falar, eu e a Joana, o que eu acho é que estes votos são votos perturbados na sua gênese, isto é. Não é fácil votar. Não, perturbados no sentido da problemática da situação. Quer dizer, os votos relativamente à outra ou à gestação de substituição, os votos, na minha opinião, em relação à PMA. Não, os votos, o voto do tema. O tema é um tema, os temas são problemáticos. Por exemplo, eu se fosse deputado, votaria a favor, isto é, teria muita dificuldade, mas provavelmente votaria a favor, ou pelo menos teria a certeza que não votaria contra a inseminação ou a PMA em mulheres sós, em casais lésbicas, porque lá está, aquela história de diga, será proibido proibir, não é? Mas seguramente, e essa é a mensagem que eu gostaria, se me perguntarem, seria a mensagem fundamental que eu queria transmitir, é que, de facto, esta é uma situação muito problemática. Mas mais problemático será haver, de facto, em Portugal, a possibilidade legal de fazer uma PMA em mulheres sós em casais lésbicas e não ser possível fazer uma PMA numa situação de indicação médica clara. Portanto, é esta a mensagem para as pessoas pensarem nisto e decidirem, sem pressões, sem estar aqui com grandes emoções que podem ter um efeito perverso de levar a... Portanto, Eurico, aquilo que eu te pedi e sugeri é que, se porventura, numa intervenção, eu não sei como é que estiveste na Comissão de Saúde, se a coisa foi mais emotiva ou menos, ou não sei o quê, mas transmitir isto, atenção, vamos aprovar uma coisa que não tem uma indicação médica, ponto. Que é mulheres sós e casais lésbicos. Não há aqui motivo de ordem médica para a PMA. Mas há, porventura, a legitimidade da decisão individual. Ok, vamos respeitá-lo. Mas há aqui uma indicação médica. Eu tive um casal há duas semanas que já foi à Geórgia para fazer um tratamento de substituição. Isso perturba, de facto, o casal. E então vieram para ver se seria possível produzir, entre aspas, embriões no meu centro e levá-los para a Geórgia. Tem sido que não, porque, pronto, não interessa. Porque em termos legais seria muito problemático, mas lancei-lhes a esperança legítima de, olha, pode ser que é em Portugal. Portanto, isto é perturbador. E, portanto, dar estes exemplos acho que poderá fazer refletir as pessoas de também aqui incluir o proibido proibir. Pronto, esta mensagem.
Posso fazer uma pergunta em relação a isso, já que estamos a falar de debates, é assim, mas essas mulheres estão sozinhas e que vão ter as crianças sozinhas, em princípio vão utilizar o seu útero e o seu óvulo. não é? As outras mulheres que, do ponto de vista médico, vão precisar de um útero que não é o delas porque não o têm ou não têm capacidade. Portanto, eu acho que, e desculpa estar-te a dizer isto, acho que a justificação tem que ir por outro lado. Porque aquelas não precisam de gestação de substituição, portanto, não vão precisar de uma outra alteração à lei, nem vão precisar de um corpo estranho, de um corpo estranho ao delas para ter a gravidez. Eu penso que terá que ir por outro sítio, porque as mulheres têm parceiros, e então, se entrarmos no pessoa que não tem útero e vai fazer e a gestação de substituição, estamos a falar dos homens sozinhos e dos casais de homossexuais masculinos, não é?
Voltar a discutir este tema. Isto era só uma informação, não era?
Agora eu ia... Vamos ver. O que eu vou dizer agora, e assim, nós vamos... Vamos ter que interromper aí por volta do meio da hora para irmos almoçar, para não haver a ocupação do espaço físico quando acabar o plenário. Eu estava a contar, dizer-vos uma coisa, naquele ponto, acerca da situação institucional, mas digo agora. Portanto, eu já dei duas entrevistas, não sei o que é que vai, como é que vão sair, portanto, uma RTP e outra SIC. Os argumentos que eu utilizei foram basicamente aqueles que eu desenvolvi na Comissão de Saúde. Que é o problema da compaixão pela dor das pessoas que estão na situação das mulheres que não têm útero e o problema de uma perspectiva ideológica acerca de como é que é o relacionamento interpessoal nas sociedades civilizadas, que é, do meu ponto de vista, tem que ser, porque essa é a matriz básica das nossas constituições democráticas liberais, que é... vive e deixa viver e cada um sabe de si, a não ser que prejudique os direitos dos terceiros. E devo dizer que, em termos pessoais, se a gestação de substituição... Isto não é um tom de ameaça, é que todos nós temos limites. Pronto, e a situação em que eu estou, tenho lá o tribunal um bocado em pantanas, ou melhor, não estou em pantanas... que há pessoas que não têm tantas ocupações como eu e têm muito mais processos atrasados do que eu. Mas eu tenho padrões, tenho padrões também, e eu sei, por experiência própria, o que é que vai uma pessoa ter um processo atrasado. Pronto. E, portanto, há certas coisas que eu também psicologicamente não aguento. Eu não sou hedonista, sou estoico, mas não sou masoquista. Pronto. E a questão é esta, se a gestação... Isto não é ameaça, é só... é o reconhecimento da existência de limites. Se a gestação de substituição não passar... Isto para mim é uma questão pessoal, ok? É uma questão pessoal. E se não passar, vou apresentar a minha demissão. Claro que não me irei embora antes de ser nomeada outra pessoa, mas eu vou-me embora. Porque atingi o meu limite. Isto para mim é uma questão pessoal. A gestação de substituição é uma questão pessoal. E eu não consigo, portanto, ser... frio e portanto, como se fosse uma coisa que não me toca pessoalmente relativamente a esta matéria. Portanto, para mim é tão simples como isto. Os argumentos que eu utilizo são proporcionais também a certos argumentos que são utilizados do outro lado, que são argumentos que eu também acho que, enfim, eu reconheço às pessoas o direito de ter essa opinião, não gosto. É que as pessoas achem que têm o direito de me impor a opinião delas. E é essa a estrutura, digamos, do meu argumentário. E por uma questão de lealdade, tenho que vos dizer isto. Portanto, há aqui um investimento emocional da minha parte, por razões pessoais. Cada um tem as suas, não é? Cada maluco tem as suas manias, eu também tenho as minhas. E portanto, tendo em conta o sacrifício pessoal que é eu estar aqui, que tem sido por gosto, e é por gosto, porque isto é uma área que me atrai, e que eu acho que é estimulante a todos os níveis. Mas também, se eu sentir que não estou a ser útil às pessoas que são os destinatários deste nosso trabalho, que são os beneficiários, portanto, também, enfim, portanto, não vale a pena. Mas agora a coisa é séria, eu não consigo ser desapaixonado relativamente a esta matéria. Mas aí é esta, relativamente à questão, eu compreendo que as mulheres sem parceiro, portanto, sejam lésbicas ou não, também queiram fazer estas coisas, ter filhos sem terem que praticar atos ilegais. É uma questão também de saúde pública. Acho bem que sejam feitos em sítios onde há preocupação com a seleção dos dadores, em que as coisas são feitas de uma forma muito mais limpa do que sujeitar as pessoas a ter que fazer atos ilegais. E, portanto, desse ponto de vista, acho muito bem que haja um alargamento. Novamente, é aquela tal coisa do vive e deixa viver, e desde que não faça mal a ninguém, acho que a comunidade e o Estado não têm que se intrometer. Mas não tenho um investimento emocional nessa matéria. Na estação de substituição tenho, é assim, cada maluco tem a sua mania, e é por isso é que muitas vezes tenho algum calor naquilo que digo. E que, desculpa lá dizer-te, Alberto, mas que, epá, eu não acho que não me sinto na obrigação de pôr uma rolha na boca.
Mas, ó, Eurico, eu não sugiro isso de maneira nenhuma. Aliás, seria uma sugestão perfeitamente idiota, porque seria até pela ineficácia. Aliás, começou-se o contrário, era o que nos faltava. Se nós, aliás, já tenho dito muitas vezes isso, quer dizer, se nós perdemos, como membro, mesmo quem está da área, se perde o direito, não é? Os direitos que tem pelo facto de fazer parte do Conselho, no imediato, eu ir-me embora, como é óbvio. Não é isso. É em nome da eficácia. E em nome da responsabilidade que também assumes ao falar como Presidente do Conselho, que na prática assumes a responsabilidade de ser o porta-voz do Conselho. Não é? Pois, mas é difícil. É, Eurico, é isso. E é isso que tens que assumir também, quer dizer. Porque, apesar de tudo, o Presidente do CNPMA, quando exprime uma opinião, ela é mais vinculativa, mesmo que seja individual, é mais vinculativa, não é? No que diz respeito ao Conselho, de qualquer um dos membros, porque o Presidente do Conselho, não é? Aparece, ok. Pronto, e é nesse sentido da moderação pela maior eficácia, não é? E, portanto, o que eu sugeria agora? Quer dizer, é obviamente essa tua decisão. Eu sugeria um ponto, ok, umas reticências, não vamos pensar nisso, vamos esperar que as coisas corram bem, porque senão, aí vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu sugeria que não se falasse nisso agora, disse que comentasse essa tua...
Queria dizer, neste ponto, e não discutindo, mas dentro da, enfim, da informação do que se passou na Comissão de Saúde, que fiquei um bocadinho perplexo pela alguma anarquia mental e criatividade excessiva que há aqui em alguns sítios. Depois também de discutir em várias versões mais equilibradas, também apareceu o alargamento de beneficiários, assim como uma coisinha no fim, assim, uma frasezita solta. Pois, mas eu isso não sei. Agora, para mim, dizer isto destina-se a casais inférteis, não sei o quê, e depois no último artigo diz, mas também as pessoas solteiras também podem.
Estes, mas também os outros.
Sim, quer dizer.
Da técnica jurídica, isto é uma desgraça.
Mas agora, do ponto de vista de técnica não jurídica, há um artigo 22º que diz, no primeiro ponto, após a morte do dador, não é lícito o recurso à inseminação com sêmen do falecido, salvo o disposto no número 3. O sêmen, com fundado receio de futura esterilidade, foi recolhido, deve ser destruído com a morte do dito. No ponto 3, é lícita a inseminação com sêmen da pessoa falecida, para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento, etc. e tal. Quer dizer, primeiro, primeiro,
Primeiro é assim, e quanto tempo antes é que o falecido assinou a dizer que estava interessado em que a mulher viesse a ter um filho dele passado 10 anos? Claro, mas está lá a mesma, com grande paz meu. Pois está, pá.
Mas eles vão alterar isso,
não vão, pá. Claro, não é só uma contradição, é que podias dizer o de cima é para quem não expressou o interesse. Sim. Por escrito. O de baixo é para quem expressou por escrito. Mas expressou quando? Ou seja, aos 20 anos eu expressei por escrito com a dona fulana de tal que quer mesmo que morra, que ela use o meu esperma. E 10 anos depois, quando eu herdar uma fortuna, a dona fulana de tal está interessada em usar o meu esperma, que eu assinei a autorização antes de morrer 10 anos antes. Quer dizer, mas como é que isto se vai gerir?
Pode ser.
Bem, vai dar trabalho aos advogados, claro.
Com a minha companheira na altura.
É verdade. Isto aplica-se.
Está votado. Agora só vai. A apresentação de propostas de alteração sobre outros assuntos, não houve sobre este, portanto, isto não há aqui.
Houve, até porque apareceu o tal artigo 3º, que não, exato, estava previsto em nenhuma versão anterior, portanto, o artigo, não, o número que diz, e as mulheres solteiras também podem. Pronto.
Nestes dois artigos agora, portanto, há incongruências do ponto de vista técnico, porque no outro diz só, e depois vem o outro. Então é só, o que é que está lá? As palavras têm um significado, as palavras têm um peso. E depois aqui, é que este problema, o Carlos referiu-se expressamente a isto, eu chamei a atenção desse problema, os problemas do ponto de vista jurídico que podiam decorrer daquela formulação, porque novamente há aqui uma incongruência, é que pode acontecer uma pessoa ter feito portanto, uma declaração e depois ter um problema de cancerígeno, portanto, há preservação de ovócitos, em termos de a criopreservação de ovos em termos de preservação do potencial reprodutivo, e depois tens um número 2 e um número 3 que são contraditórios. Isto vai dar uma bagarra de todo tamanho.
E a própria leitura do ponto 3 do artigo 4,
ao que larga os beneficiários, diz uma coisa que é sem baliza. As técnicas podem ser usadas por todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade. Ou seja, aparece-nos uma avózinha de 60 anos, ela pode.
Está aqui.
Pode, não há nenhuma limitação.
Até com os alunos. Nós temos que fazer, no âmbito do CPMA, fazer uma deliberação semelhante, não levar até aos 60, mas há que fizemos em relação aos homens. Se definimos o limite para os homens de 59,364 dias, temos que definir em relação à mulher, até por isso.
Declaração interpretativa.
Porque deixa de haver a indicação infertilidade.
Quando foi aprovado o casamento para as pessoas do mesmo sexo, nós fizemos uma deliberação a dizer, atenção, a lei, portanto, a lei a 32/2006, tendo em conta a lei não sei quantos, que foi do casamento, sim, de pessoas do mesmo sexo, tem que ser interpretada neste sentido.
Claro, é isso.
E é isso que vai ter que ser feito. É para os tribunais, exatamente.
É uma deliberação.
A velhinha de 60 anos passa a 70.
Vocês.
Não, mas não, nós temos que fazer isso.
É que há uma coisa horrível que vai acontecer, que é isto, que é aqueles todos exemplos assim, meio esquisitos que a Joana referiu outra vez, vão caber neste número 3.
Bem,
vocês sabem, isto chegou. Ouve aqui,
isto chegou a uma vantagem. É exigir ainda mais do CPMA.
É claro, não, é claro.
Vai dar entre aspas. Mulher é partido com os direitos. Não, tem que ser até.
A partir do momento em que são pobres. Bom, não interessa.
Há um artigo que diz que é a partir dos 18 anos, mas esse só se refere aos casais heterossexuais e, portanto, as outras mulheres que eram 16 já podem.
Não, isto vai-se. Isto vai-se. Olha, isto é tal.
Ponto 2, antes de irmos para o almoço. Claro, isso é que era um...
Isso aí, isto é claro, porque diz, se não tiver um projeto parental assinado por escrito, o dador não está no morro. Mas está no morro. Sim, sim, sim. Pois não, é que tu falas que o dador não está no morro. É a
anónima. Pois é, na anónima. Não, isto vamos ter. O marido ou o que vive em união de facto? O parceiro. Usem a expressão. Exatamente. Parceiro masculino do casal.
Mas isso já era o que estava. Já era o que estava também anterior. Fomos nós.
Mas a Joana tem razão. É óbvio que na esmagadora maioria das situações, os centros não saberão que o dador morreu. O dador de gametas, o dador terceiro. Mas se souber, tem que descongelar. É o que está na lei.
Não, é, vamos interpretar mas, isso. É isso. Também isso também é porque.
Mas se souberes, se tiveres a comunicação do centro, se eu correr, este senhor foi da dor e morreu.
Isso é mais uma interpretação que tem que ser feita. É mais uma interpretação que vai ter que ser feita.
Isso.
Exatamente, vai ter que ser.
A indicação de utilizar técnicas de PMA deixa de ser do ginecologista, não é? Segundo esta 3, e passa a ser da população feminina. A indicação.
Mas vai lá, senhora.
Vai diminuir as consultas do ginecologista.
Depois resulta uma gravidez. Para lá, a vida é deles, mas a seguir, quem é filho daquela pessoa? Há aqui um sistema de parentalidade que diz, um artigo complexo, que diz que o filho pode ser só filho da senhora. Ah, não sei se o senhor estará interessado em fazer naquela família à qual é alheio. Mas isso já é um problema que não é legal.
Exatamente.
É, pode aparecer qualquer senhora em qualquer circunstância.
Jovens, deixem-me. Não, vá ver. Ouça só uma coisa. Essas questões, se isto for aprovado.
Senhor.
Se isto for aprovado, nós vamos ter que fazer uma declaração interpretativa ao qual os centros poderão recorrer se houver alguma dessas pessoas lá levantar a cabeça. E depois eles vão dizer: ah, a autoridade disse isto. E a pessoa tem o direito de dizer assim: eu quero lá saber da autoridade. E agora vou para os tribunais e ai de você que não faz isso, não sei o que mais. Pronto, é tão simples quanto isso. Mas ouçam, vamos aprovar o ponto 2 e vamos almoçar, está bem?
O ponto 2, eu pedi para pôr na ordem de trabalho, até pensei que era nos outros assuntos, porque isto já está pendente há algum tempo. O ponto 2. Já há tempos que nós tínhamos discutido a necessidade de tirar de um mundo cinzento em que tudo o que diz respeito a transplantes, tecidos e células, não quer saber nada dos ovários e do tecido testicular, e nós, teoricamente, também só estamos vocacionados para a atividade de PMA. Enquanto isto aqui, o que podemos invocar, e eu acho que faz todo o sentido, é que este tecido preservado não tem outra finalidade, embora não seja bem verdade, que os ovários podem ter só produção hormonal sem produção de gametas, mas na prática, digamos que alargando ligeiramente o conceito, e depois vamos ter que arranjar formas de registro, etc., mas é preciso dar conhecimento a quem de direito, seja o Ministério da Saúde, seja o IPST, seja a Direção-Geral, não sei, ou todos, que, dado o vazio que existe em relação a esta pequena margem de produtos que agora começam a proliferar, que nós assumimos a responsabilidade, não nos aspectos cirúrgicos, então, enfim, se não podemos, não é? Porque isto são atos cirúrgicos e não vamos nós assumir a responsabilidade de saber se os serviços estão apetechados corretamente para fazer estas técnicas ou não, não é? O tecido testicular é feito para, enfim, não no contexto de preservação, a maior parte das vezes, até porque isto é para crianças, mas os ovários, o tecido ovárico, obriga à cirurgia mais, enfim, digamos que não é uma coisa de ambulatório, é uma coisa mais cirúrgica mesmo, e o transplante também obriga à cirurgia, e nós aí nessa área não estamos, obviamente, apetechados com... chapéu de chuva legal ou normativo, mas eu penso que é irrelevante.
Isso eu sabia, vocês fazem a
coisa. Isso é feito. Isso é feito num centro que tem que ter condições técnicas para criopreservar o tecido ovárico. Na esmagadora maioria, em Portugal em todos, mas na esmagadora maioria mesmo de outros sítios internacionais, isso está acoplado a centros de PMA. Mas não é obrigatório, pode ser um centro como o do esperma que estávamos a falar há bocado. Não, há aplicação. Do que resulta, portanto, tiramos fragmentos de ovário a uma senhora. O ato cirúrgico é feito num bloco operatório banal, quer para recolher, quer para colocar, mas depois a seguir, se há estimulação para colher ovócitos, isso é PMA pura. Aqui é só para cobrir uma zona cinzenta.
Então, quer dizer, pode-se dizer, que, em termos de formulação, que globalmente considerados estes tecidos têm uma destinação... reprodutivo, exatamente. E como tal, o CNPMA, constatando que existe, aliás, o CNPMA constatando, não, existe uma lacuna legal, para já isso é um ponto único, claro. Existindo uma lacuna legal, e tendo este tecido, agora já não consigo reproduzir a frase que disse há bocado, mas é essa, o CNPMA, portanto... declara que assume a responsabilidade pela a regulação desta área e comunica a todas.
Aliás, isso está no papel.
Não, é recolha e preservação, sim.
E se na prática decorre de uma forma que é um claro que os nossos consentimentos informados da criopreservação, da criopreservação de tecido testicular e de
temos que reclamar que regulamos a área do tecido ovárico e testicular para preservação de potencial reprodutivo. Agora, a recolha do tecido, nós não vamos pôr a palavra recolha porque isso é âmbito cirúrgico, é outra coisa. Portanto, digamos que fica assim.
Eu acho que aqui é que era acho que aqui nesta área é que era importante essa relação com, em particular com o IPST, porque isto devia ser uma declaração um pouco mais abrangente e que vem muito na sequência do que tivemos a discutir aqui no ponto 1D, em que foi assumido que era o CNPMA que tomava conta da questão dos registros relativamente, nomeadamente, tecido ovárico e tecido testicular, que inclui menores de idade, e isso foi assumido em sintonia com o IPST. É como se nós já tivéssemos um bocadinho mais avançados na parte europeia das diretivas e tal, do que propriamente na parte portuguesa. E, portanto, aí acho que seria muito importante que a declaração fosse... também secundarizada pelo IPST, porque eles são, se não fosse o CNPMA, teriam que ser eles, não é? Mas como eles estão interessados em que... E mas por isso é que acho que tem muito mais força essa... Por exemplo? Porque assim tapava imediatamente qualquer reação que diz, não, isso é uma questão de tecidos e células, porque não é? Uma reação de terceiros, não sei, DGS, alguém, não sei, não faço ideia. Penso que seria mais...
células da medula, que são recolhidas, por exemplo, o IPO pode ser um banco de colheita de células da medula, mas não registra, porque delegaram o registro na preservação ou na aplicação. Isso poderia ser uma solução para nós, portanto, nas situações em que é colhido o tecido ovárico no IPO, enquanto banco de colheita, nós não temos que interagir com o IPO enquanto instituição, porque eles não vão aplicar, mas depois transferem as células para um banco de armazenamento, aí sim é aplicado o código e, portanto, só atuamos no armazenamento.
A ver, sugiro isto. Portanto, nós aprovamos isto e marco uma reunião oficial com o Presidente do IPST e fazemos uma declaração conjunta a dizer que eles concordam.
Mas com o cuidado de deixar a recolha.
É vinculativo, mais vinculativo.
A palavra recolha está fora do nosso
plano. Mas, portanto, mas há uma declaração. Mas para ver, mas é uma declaração. Não, mas mas nós hoje aprovamos isso, esta resolução que comunicamos, e antes da comunicação oficial a outras entidades. Portanto, vou marcar uma reunião com o IPST, com o Presidente do IPST, e depois proponho-lhe um texto de declaração conjunta. Portanto, o IPST e o CNPMA declaram que... Não, mas depois isto vai para os centros. Sim, claro.
Tem que haver uma autorização.
É uma boa ideia. Okay. É vinculativa, promove a complementaridade.
Não, ouve lá ver, não é do ponto de vista, digamos, do ponto de vista jurídico, isto pode ser contestado em termos de. Alguém pode ir aos tribunais administrativos e dizer se porcaria não presta para nada. Ninguém terá interessado nisso. Agora, em termos de entendimento, isto será bom. Ok, pronto, vamos.
Queres ver a data de julho?
Ah, é verdade, pois, é isso. Pronto, é assim, portanto, eu não vou estar, portanto...